Vespa, vereador Jean Carlos, vereadora professora Geli, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Frei Valdaí, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico. Coro suficiente, senhor presidente.
Havendo coro suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito o vereador Jerry Cabeleireiro que faça a leitura do texto bíblico.
Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e tudo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro Tessalonicenses 5, 16, 24. Palavra do Senhor.
Passa a palavra para o secretário.
Síntese da 25ª ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 15 dias do mês de abril de 2013, às 15 horas, reuniu-se a sessão ordinária à Câmara Municipal de Anápolis. Sou presidente do vereador Luiz Lacerda, secretariado por Hamilton Filho, Pedro Carneiro da Ponte, Fernando Cunha e Carlos Alberto. Faltou o quórum justificado do vereador GR, a hora de mental. Senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao seu secretário que já chamados vereadores presentes a leitura da ata anterior que foi lida e colocada à disposição dos senhores vereadores. Pequeno expediente, pelo vereador usar a palavra, foi Vilmar Silvestre, que lamentou sobre o adiamento da construção do novo presídio. Segundo vereador, a palavra foi Paulo de Lima, que solicitou à administração municipal que no próximo ano libere o IPTU com 30 dias de antecedência para o pagamento. O vereador ainda falou sobre a PEC. Terceiro a usar a palavra foi o vereador Mauro Severiano, que usou sua fala para endossar as palavras do vereador pastor Vilmar Silvestre sobre a questão do presídio. O vereador também falou sobre a PEC. O quarto vereador a usar a palavra foi Miriam Garcia, parabenizou a comissão da frente parlamentar e falou sobre a audiência pública, verá no dia 29 de abril, para tratar sobre problemas do mercado produtor. No grande expediente, usou a palavra o vereador Jackson Charles para falar sobre um dos seus projetos de campanha. Trata-se da interatividade da população com os poderes legislativo e executivo. O vereador prometeu que faria visitas às outras cidades para poder conhecer como funcionam os poderes legislativo e executivo. O vereador ainda relatou sobre sua visita a São José do Rio Preto e São Paulo, e nada mais havendo para ser tratado, foi encerrada a presente reunião, marcando-se outra para o dia 16 de abril, em horário regimental.
Ata está à disposição dos novos pares.
Leitura de correspondência, a Procuradoria-Geral do Município encaminha cópias de convênios firmados entre o município e a Associação Esportiva Evangélica Provisão, Associação Esportiva Bairro de Lourdes e Federação Goiana de Judô. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer encaminha cópia do termo aditivo número 2 de prorrogação do convênio entre a Prefeitura e a Universidade Estadual de Goiás. Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor, PROCON, encaminha relatório das ações realizadas entre os meses de janeiro a maio de 2013. Resposta de requerimento do vereador Hamilton Filho.
Correspondência também à disposição dos nobres pares.
Leitura de projetos do vereador Vespasiano dos Reis Gomes, que torna de utilidade pública o Conselho de Jovens Evangélicos de Anápolis, da Outras Providências.
Projeto encaminhado às comissões.
Leitura de requerimento do vereador João Pereira de Souza, que seja encaminhado ao competente, solicitando a reforma do posto de saúde do bairro São Lourenço. Vereador Sargento Pereira, que seja encaminhado ao competente, solicitando a sinalização horizontal de pare e faixa de pedestre em toda a Avenida Mauá e ruas paralelas à mesma. Vereador Ederson Lopes, com mais assinaturas em anexo, solicitar a realização de audiência pública no dia 15 de maio de 2013, às 9 horas, no plenário da Câmara Municipal. O motivo que nos leva a reiterar esse pedido se deve ao fato da necessidade de discussão sobre a situação da atual, das casas de recuperação no município. Do vereador Gleim Martins, seja encaminhado ao competente, solicitando o Sultec para a implantação de uma rotatória na Avenida Túlio Sérgio Jaime, em frente à Residencial Santo Antônio, bairro Filósofo Machado. Vereador Gleim Martins, seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de roçagem na Avenida Zaxac, no bairro Filósofo Machado. Vereador Gleim Martins, seja encaminhado ao competente, solicitando para que seja feito o estudo de escoamento da água de uma mina que encontra-se próximo à Rua 12, no bairro Antônio Fernandes, para o córrego João Cesário, existente naquela localidade. Vereador Pedro Mariano, com fotos e anexos, seja encaminhado ao competente para que seja realizado assaltamento na rua Sueli Bittencourt Terra, na quadra 18, no Vivian Park. Vereador Pastor Vilmar Silvestre, seja encaminhado ao competente, solicitando tapa buraco na rua 23, bairro JK, Nova Capital, na altura das quadras 89 e 90. Do vereador Carlos Alberto Rodrigues, seja encaminhado ao competente, solicitando serviço tapa buraco em toda a extensão das ruas Alvorada e Liberdade, no bairro de Lourdes. Vereador Carlos Alberto, seja encaminhado ao competente, solicitando serviço tapa buraco em toda a extensão do bairro Vila Sul, próximo ao bairro de Lourdes, do vereador Sargento Alberto, seja encaminhado ao competente, solicitando serviço tapa buraco em toda a extensão do bairro Jardim Palmares. Do vereador Sargento Alberto, seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de cascalhamento junto ao meio-fio na rua 23 com a rua 25, Chácaras Americanas, bairro de Lourdes. Do vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado ao competente, solicitando serviço tapa buraco na rua RA1 em toda a sua extensão, localizado no Residencial Araguaia. Vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado ao competente, solicitando a implantação de esgoto na rua Curumbá, quadra 20, lote 280P, até a rua Marechal Gouveia, situada no bairro Vila Jaiara e toda a extensão do referido bairro. Vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado ao competente, solicitando a implantação de esgoto nas ruas Temoura, rua Padre Anchieta, rua José Bonifácio, situada no bairro São Lourenço, toda a extensão do referido bairro. Vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de fechamento de esgoto que encontra-se a céu aberto na rua U, quadra 10A, lote 27, no bairro das Bandeiras. Vereador Pedro Carneiro da Ponte, que seja encaminhado ao competente, solicitando colocação de boca de lobo na rua 57, quadra 46, lote Q, no Residencial Recanto do Sol. Vereador Pedro Carneiro da Ponte, que seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de tapa-buraco na rua 11, quadra 28, Filósofo Machado. Vereador Pedro Carneiro da Ponte, seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de roçagem e limpeza na rua 4, no bairro Itamaraty. Do vereador Pedro Carneiro da Ponte, seja encaminhado ao competente, solicitando substituição do braço do poste número 062241-41, placa 2938, instalação de iluminação de maior intensidade da rua Santa Isaíra, quadra 5, lote 10, no bairro Paraíso. Vereador Perim Porto Rico, seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de buraco na rua 4, quadra 12, lote 31, bairro Itamaraty. Vereador Gleim Martins, seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de buraco na Vila Santa Isabel, na rua Brasil, quadra 26, lote 13, rua 4, quadra 32, lote 2. Vereador Gleim Martins, seja encaminhado ao competente, para que seja feito serviço de buraco na rua 5, quadra K, lote 11, Santa Isabel, segunda etapa. Vereador Gleim Martins, seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de buraco na Avenida Palestina, quadra 48, lote 2, bairro Boa Vista. Vereador Gleim Martins, seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de roçagem na área situada na Rua da Prata, esquina com a Rua Radial e com a Avenida José de Deus, no bairro Itamaraty. Vereador Gleim Martins, seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de buraco na rua, na via de acesso ao bairro Pirineus e às Chácaras Colorado, ao lado da BR-153, situado no bairro dos Pirineus. Vereador Hamilton Filho, seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de buraco na rua Azevedo Batista, quadra 4, lote 28 e 39, e rua Elza Zago, quadra 41, 2 e 3, inicial Alphaville. Vereador Hamilton Filho, seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de buraco na Vila Jaiara, nas ruas Uruana, Avenida Souzana e Rua Cavalcante. Vereador Hamilton Filho, seja encaminhado ao competente, solicitando roçagem de lotes baldios na rua Amélia Azevedo Batista, quadra 3, lote 4, inicial Alphaville. Vereador Frei Valdair, que seja encaminhado ao competente, solicitando a benfeitoria asfáltica na rua 9A, quadra B, lote 2, 12, bairro Industrial. Vereador Frei Valdair, que seja encaminhado ao competente, para que seja realizada a troca do tubo de canalização da água tratada na Avenida Mato Grosso. Vereador Frei Valdair, que seja encaminhado ao presidente dessa casa, nos termos assíduos, que seja realizado o recapeamento da Avenida Mato Grosso. Vereador Frei Valdair, que seja encaminhado ao competente, solicitando a construção de uma creche na Vila Santa Maria de Nazaré. Vereadora Professora Geli, que seja encaminhado ao competente solicitando serviço tapa-buraco na rua RC4, quadra 14, lote 14A, residencial René Cury, em frente ao CIMEI Carlos Drummond de Andrade. Do vereador, a professora Maria Geli, que seja encaminhado ao competente solicitando limpeza de torre baldio, limpeza em lote baldio no bairro de Lourdes, na avenida Tocantins, quadra 66, lote 5 e 6. Vereador Sargento Pereira, que seja encaminhado após ouvido o plenário, parabenizar pelos 30 anos a ser comemorado dia 8 de maio do IEL, que é um órgão sem fins lucrativos integrando o sistema indústria em nível nacional e do sistema FIEG em Goiás, onde uma moderna estrutura aliada à qualidade dos serviços prestados resulta em trabalho objetivo e com foco nos resultados, que são a qualificação de mão de obra especializada e a introdução dos nossos profissionais no mercado de trabalho. Vereador Frei Valdair, com abaixo assinado em anexo, que seja encaminhado ao competente, solicitando a reforma e ampliação de mais 3 salas de aula na escola José Cupertino de Paula. Vereador Mauro Severiano, que seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de roçagem no terreno baldio que fica ao lado do ginásio de esporte Nilton de Faria, na região central. Da vereadora Miriam Garcia, com abaixo assinado em anexo, que seja encaminhado ao competente, solicitando a construção de uma praça de lazer no canteiro central da Avenida Zag Zag, entre os bairros Filósofo, primeira etapa e segunda etapa. Vereadora Mira Garcia, com abaixo assinado em anexo, seja encaminhada ao competente, solicitando a realização, permissão para a realização de uma feira livre a realizar-se preferencialmente às quinta-feiras, ao início do canteiro central da Avenida Zag Zag, entre o bairro Filósofo, primeira e segunda etapa, em frente à entrada para o bairro residencial Santo Antônio.
Encaminho todos os requerimentos à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A respeito da solicitação do nobre vereador Ederson Lopes, com mais várias assinaturas, solicitando audiência pública para o dia 15 de maio, a partir das 9 horas, na intenção de realização de audiência pública da Frente Parlamentar de Combate às Drogas. Este requerimento já está deferido. Solicito à diretoria legislativa que tome as providências necessárias. Ainda no pequeno expediente, conceda a palavra por até 5 minutos ao ilustre vereador Mauro Severiano. Pequeno, você não quer o pequeno? Mauro Severiano, é você. Só tem um Mauro Severiano aqui, só você.
Senhor presidente, eu estava querendo usar o grande expediente, mas meu manejado, por motivo de força maior, eu tinha um compromisso inadiável, não pôde comparecer, ficou para um mês vindouro. Senhor presidente, eu estou usando esse pequeno expediente, eu estou até ruim de voz, torcendo muito para o meu time ontem, perdi a fala. É um episódio ontem que aconteceu aqui, depois das explicações pessoais, estava dando uma entrevista, e o sargento Alberto falou, e logo, o líder do PDT, que ele é líder do PDT, não meu líder, falou logo na explicação pessoal sobre o episódio que teve com a Polícia Militar. Eu falei o fato, narrei o fato, o que está acontecendo e aconteceu. O marginal que foi lá, matou um meliante e depois, 10 ou 15 minutos depois, ele voltou e matou e a polícia estava lá. O sargento Alberto, eu acho que ele está na razão, porque ele é um militar, que ele usou farda igual eu, é um direito de ele entender como que é. Mas o líder do PDT, ele entendeu mal. O que ele disse na tribuna, hoje, eu não ouvi ontem, porque eu estava dando uma entrevista. Ouvindo a fita nos anais da casa, o vereador Paulo de Lima disse que o vereador conduz essa tribuna, que não tem conhecimento das coisas que ele fala, isso é ridículo. Pelo contrário, o vereador líder do PDT, Paulo de Lima, o que eu falo aqui, eu assumo e eu estou otorgado por mim mesmo. Eu falo nessa tribuna que o povo me autorizou. E eu não falo asneira, não. E eu tenho conhecimento de causa. Como a Vossa Excelência falou que eu não vi lá, não estava no episódio, o departamento de jornalismo da Rádio São Francisco, que estava ali no momento, narrando o fato. Eu gostaria que o vereador, estou dirigindo a palavra para ele, prestar atenção, que o Renato, que cobre toda a Polícia Militar e Civil, estava lá no momento. E ele me passou. Agora, Vossa Excelência falou que eu não tinha conhecimento do fato, Vossa Excelência não estava lá. Então, Vossa Excelência, se é alguma pessoa que falou asneira, foi a Vossa Excelência. Eu não falei asneira, não. E a partir de hoje aqui, vereador presidente, o presidente do PDT fala por ele, ele não fala por mim. Ele é líder do PDT, ele pode falar pro PDT, mas por mim, eu falo por mim, nessa casa de leis. Então, quero deixar bem claro aqui, o que eu falo nessa casa aqui, eu assino embaixo. Primeiro episódio, quando eu falei da Saniago, ele falou que a água era melhor. E eu discordei. Né? E não precisa se preocupar não, vereador Paulo de Lima. Se você falar mal da Saniago, sua irmã é uma funcionária, excelente funcionária de carreira da Saniago. Ninguém vai mandar ela embora por problema político, não. Então eu falo de Saniago, falo daquela bagunça que está no meu MPS, que ali é uma porcaria, é um órgão que me paga. Pedrinho do Porto Rico é funcionário do INSS. Hoje ele é funcionário da Receita Federal. E ele sabe como é a bagunça lá. Não é porque eu ganho daquela instituição que eu não falo naquela lambança também, não. Um órgão que tem muitos corruptos ali dentro, não todos funcionários. Não é porque eu não funcionário faz uma bagunça lá que eu vou resguardar o direito do INSS, não. Que aquilo é uma bagunça também. Eu não estou aqui só com fileira, não. Com a peneira, não. Ontem eu não falei da polícia. Eu não falei do alto comando. Eu falei que a atitude da polícia, de alguns elementos, que o bandido foi lá e matou outra pessoa. Agora, se eu não puder falar, não, o que, que é? Agora, isento o sargento, que é, ele serviu a corporação, muito bem servido, então isento ele, que ele tem um direito de defender. Mas pessoa que nunca vestiu farda, pai, vem falar que eu sou mentiroso nessa tribuna, que o vereador usa essa tribuna só para falar asneira, discordo completamente. Discordo com o líder do PDT. Então fica bem claro. Ele fala por ele e eu falo por mim. Liderança eu acho que não é assim, não. Não é, não. Eu não quero que concorde com as minhas palavras, não. Pode até discordar. Mas a pessoa tem que ter prova que aconteceu lá. Eu não sou mentiroso. O Renato, do jornalismo São Francisco, estava lá no momento exato, que faz a cobertura policial. O Júnior está ali. E parabéns ontem, vereador, hoje, vereador Jacques, pela sua humildade, pela sua elegância, que você foi lá e conversou com o jornalismo do São Francisco, que amanhã vai ter uma homenagem nessa casa aqui. E a primeira rádio que mais ouvida é aqui na cidade de Anápolis, é a Rádio São Francisco. Parabéns pela sua humildade. Mostrou a hombridade de Vossa Excelência. Só isso.
Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente, concedo a palavra inicialmente ao ilustre vereador Gleimo Martins.
Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, a imprensa aqui presente. Senhor presidente, o que me traz nessa tribuna nesse dia de hoje é para falar sobre o esporte. Um esporte que vem acontecendo na nossa cidade de grande valia, onde as competições estão bem acirradas, bem eloquente mesmo, cheio de pessoas, espectadores, as pessoas participando. E a gente vê a satisfação das pessoas pelas ruas de Anápolis quando vê a nossa cidade com esportes atuante. Ontem mesmo o Maurão falou sobre o Galo, fez aquele apelo aqui. No estádio eu não pude ir, que eu estava com meu pai, mas eu tive notícia que foi, acho que a maior renda do Campeonato Goiano, parece que foi o jogo de ontem. Ou seja, a gente está satisfeito com a cidade de Anápolis na questão do esporte. Eu havia dito do quadrangular da Copa Centro-Oeste de basquete, final de semana passado. E teve também, final de semana retrasado, de karatê no ginásio Neutro de Faria. Esse final de semana de judô. Estive lá, lotado, pessoal lá participando, as competições de todos os estados. Tinha pessoas até no norte lá, tinha uma criança lá com tatuagem assim, indígena. Indaguei, ele ganhou, ele falou assim, foi vice-campeão. Uma criança, uns 7 anos mais ou menos. A gente fica feliz de ver a cidade crescendo, a cidade abrindo portas para o esporte. Uma vez que o Pelé parou a guerra, né, através do esporte, a gente vê aqui na nossa cidade o esporte crescendo, crescendo e aumentando cada vez mais. Agora eu quero falar sobre a Copa Centro-Oeste de Basquete Masculino 2013. É uma Copa que vai acontecer agora nos dias do dia 22 a 26 desse mês. É, a Copa Centro-Oeste é um torneio de basquete adulto masculino realizado anualmente pelos campeões estaduais da Série A de cada estado, com direito a dois convites para dois estados no norte do Brasil. Esse evento é classificatório para a Copa Brasil de Basquete, que dá acesso à elite do basquete brasileiro, a NBB, o Novo Basquete Brasil. Uma época que teve o ginásio de Goiânia estava interditado, eu tive a oportunidade de assistir um jogo de alto nível de basquete, que no Carlos de Espina, que foi transferido, Lizier, o basquete para cá, mas foi muito bom. Uns americanos lá, só um instantinho, um americano jogando assim o basquete de alto nível. É muito interessante de assistir. E essa Copa que vem abrir essa semana agora, do dia 22 ao dia 26, vai ser de grande valia, que tem mais de 200 atletas participando, onde pessoas vêm de todos os estados, os clubes, 12 equipes, sendo duas da capital federal, 4 de Goiás, 2 do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e 2 convidadas, uma de Rondônia e uma e outra de Tocantins. Ou seja, mais de 200 atletas vai estar envolvido neste evento do dia 22 ao dia 26. Concedo a parte ao Jerry Nobre, o Jerry Cabeleireiro, depois o Polizier.
Boa tarde a todos. Gleimo, muito importante falar do esporte na cidade de Anápolis. Com certeza, estamos caminhando, espero, se Deus quiser, e que essa Secretaria de Esporte possa continuar fazendo esse trabalho belíssimo que está fazendo. E eu aproveito essa oportunidade para parabenizar o Ademir Marinho e toda a sua equipe da Secretaria de Esportes pelo circuito aberto de corrida, né? É um esporte que com certeza vem integrar as comunidades, não só da cidade de Anápolis, os setores de Anápolis, mas também os outros municípios, né? Outros estados que têm participado, né? dessa modalidade. Tivemos domingo próximo passado, essa modalidade, esse circuito, lá no Recanto do Sol, e foi um sucesso. Eu quero parabenizar todos os atletas, né, e na pessoa desses atletas, essa equipe que desenvolveu um excelente trabalho, né, trazendo para aquela região a oportunidade de muitas crianças, jovens, adolescentes e pessoas até da terceira idade, né, ali mostrando, incentivando que é possível praticar esporte, que o esporte é saúde e tira realmente crianças e adolescentes das ruas, do caminho das drogas, leva para as ruas, mas para um esporte onde vem trazer saúde e alegria para aquelas crianças, para aqueles atletas e para toda a comunidade. Então está todo mundo de parabéns, todos os atletas e toda a equipe que proporcionou esse evento lá no Recanto do Sol. Parabéns, devolvo a palavra.
Uma parte, vereador.
Considera uma parte ao nobre vereador Lizier.
Gleimo, como eu te falei, e presidente, o senhor sabe aí que a gente está envolvido com esse pessoal já há algum tempo. O Moisés, que capitaneia essa questão do basquete, uma situação que a gente tem que olhar com bons olhos realmente, você vê o esforço, o empenho daquele pessoal. Apesar de que a secretaria, através do Ademir Marinho, tem ajudado com espaço e com outros fomentos o pessoal do basquete, particularmente do basquete. Mas para que ele possa fazer um papel mais elegante, um papel mais bonito para a cidade, que aquilo ali leva o nome do município, né? Não tenha dúvida. E se passando aí desse quadrangular, ele deve almeja outros horizontes aí com o basquete. É difícil, trouxe, importou atletas, né? Tem patrocínio de empresas da cidade, a Secretaria de Esportes tem dado o seu fomento, o que lhe é possível. Mas ele esteve aqui conosco, estive aí até na presidência, e sabe das nossas limitações. mas procurando e encontrou a pessoa certa. Chegou até o executivo deu mais um incentivo, né? E parece que ele está conseguindo levar o seu intento a um bom final, né? Conseguiu aí, foi aberto mais um convênio e ele está seguindo em frente. Ainda assim precisa, eu sou um dos patrocinadores, estou ajudando com a minha empresa lá, ajudo, né? Deve ter alguma divulgação lá, mas é interessante esse trabalho individual de uma pessoa apaixonada pelo basquete, fazendo esse trabalho, um trabalho individual, um trabalho de esforço, né? Obviamente tem o apoio necessário do esporte amador, mas precisa mais, né? Nós precisamos estar olhando essa parte do esporte amador, para divulgação, né? Nós estamos tendo aí problemas, a gente sabe que o Ipiranga já está com a porta fechada há algum tempo, né? Nós temos que ver a parte dos esportes especializados, como é esse, basquete, natação e etc. Então, meus amigos, é isso que está acontecendo na nossa cidade e nós precisamos prestigiar, sim. Prestigiar e muito, porque é o nome da cidade que ele está levando. Ele está levando aquilo, ele é um apaixonado, Moisés, um garoto aí apaixonado pelo basquete, está levando isso porque gosta, mas está levando o nome da cidade. Então temos que se prestigiar e temos que ajudar no que for possível. É, muito boa, eu gostaria de ter dividido esse tempo com ele aí para poder falar um pouco mais, mas basicamente é isso, né? Precisamos olhar com muito carinho o esporte amador. Obrigado e devolvo a palavra.
Senhor presidente, só para os novos pares... Só um instantinho. Só para os novos pares saber, a ABA... Ela é recém-criada aqui em Anápolis, ela foi fundada em 2006 e vem destacando no cenário esportivo brasileiro, desempenhando os atletas, conquistas de títulos muito importantes. São vários, só para citar uns títulos aqui: campeão goiano invicto 2007, sub-16, sub-18, bicampeão, campeão brasileiro de base 2010, sub-15, vice-campeão brasileiro sub-15, de base 2011, campeão goiano da sub-12, sub-14, sub-16, 2011. São vários títulos que essa equipe vem ganhando e levando, igual o Lizia disse, levando o nome da cidade. O nome da cidade de Anápolis. A Associação de Basquete de Anápolis. Ou seja, essa competição que vai começar agora, a Copa de Basquete, são quatro equipes de Goiás, duas do Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e do Tocantins. O Anápolis vai levar o nome em muitas outras barreiras, fronteiras, outros estados, vai conhecer Anápolis através do esporte. E o esporte é de grande importância para a nossa cidade, onde fez várias contratações, como o Luzia disse, fez várias contratações, trazendo jogadores americanos para estar disputando. Tem um lá que veio só por se lançar no mercado, para ser visto. Vai ser pago só a hospedagem e a alimentação, senhor presidente. O resto, ele vem de graça para estar divulgando o seu esporte. Ou seja, é uma equipe competitiva e tem certeza que vai trazer mais frutos e levar o nome da cidade de Anápolis mais adiante. Concedo a parte a
uma parte, vereador.
Nobre colega, apenas para poder ressaltar um evento também da Secretaria de Esporte, realizado no final de semana em Anápolis, próximo passado, é o Campeonato Brasileiro de Judô. E foi uma coisa assim, muito linda, onde nós vimos ali as crianças, jovens, adolescentes, disputando com outros estados, estava ali Mato Grosso do Sul, Tocantins, Distrito Federal, e Goiás ali disputando, num evento muito bonito, muito organizado, com famílias ali torcendo, o ginásio praticamente cheio de familiares torcendo para os seus filhos, torcendo pelos goianos, torcendo pela cidade de Anápolis. Então é louvável o trabalho da Secretaria de Esportes, que está assim levando o nome da cidade de Anápolis para outros estados, para outras cidades, e levando com o nome do esporte, com o nome de saúde, com a educação que mostra, porque o esporte, ele transforma os jovens de forma muito, muito saudável. Então nós temos que exaltar o trabalho e parabenizar a Secretaria de Esporte pelo trabalho que vem sendo realizado. Agradeço e devolvo a parte.
Obrigado. Concedo a parte ao nobre vereador Frei Valdair.
Vereador, só para contribuir um pouquinho e também para acrescentar no que o Lizier disse, as secretarias todas desse governo vêm fazendo um excelente trabalho. Mas quando a gente olha outros governos, a Secretaria de Esporte pouco se fez. E nesse governo,
em particular, nós percebemos que a Secretaria de Esporte ela teve um trabalho excelente, no sentido de não só de colocar em exposição as várias modalidades, mas também os atletas, e a gente faz aqui uma ressalva, principalmente do Grand Prix, né, de futsal que teve, que nós não tivemos nos outros governos. Então, certamente, essa é uma secretaria que vem mostrando um trabalho muito bom de base, né, que não só valorizou o esporte profissional, mas também, principalmente, o amador e todas as outras categorias do esporte. Então, a gente percebe assim, que há um planejamento, há um projeto, e esse projeto está sendo cumprido à risca. Então, talvez, é uma das secretarias mais organizadas hoje que nós temos nesse governo, é a Secretaria de Esportes, com eventos importantíssimos, eventos de grande renome e até de renome nacional, que vem contribuindo não só para que a nossa cidade seja conhecida fora, mas também na valorização dos nossos atletas aqui em Anápolis.
Uma parte, vereador.
Obrigado. Só complementando o que o senhor disse, vereador, do Grand Prix, você vai ver que o piso que o ginásio hoje tem é o mesmo piso que a seleção brasileira usa em todos os campeonatos que ela vai. Ou seja, hoje o ginásio nosso, ele compete com qualquer ginásio do Brasil ou do país, até fora. Quantas seleções não vêm jogar o Grand Prix aqui? Ou seja, e quantas pessoas não viram o nome de Anápolis na televisão, no Globo Esporte e por aí afora? Ou seja, o Anápolis, o esporte está levando a cidade de Anápolis, a muitas fronteiras onde não ia antes. Concedo a palavra ao Maurão, depois o pastor Wesley.
Serei breve.
Por favor, depois, Glenn.
Não, eu quero, se tratando de esporte, eu quero que deixar meu recado que não é outro tema, no esporte. Ademir Marinho é um secretário do prefeito que ele não fica nas manchetes dos jornais todo dia, ele não gosta de se aparecer, mas é um baita secretário.
Aí tem resultado.
E, inclusive, eu estou vendo, acompanhando de perto, que ele está ganhando fundo no Ministério do Esporte para fechar o estádio Jonas Duarte, que ali é forma de uma ferradura. Então, este ano, até o término deste ano, ainda vai vir verba para o esporte para ele terminar ali naquele painel eletrônico pelo trabalho do Ademir Marinho. Então, fica aí o meu recado. É um secretário que não aparece muito no cenário municipal, mas ele está trabalhando sim, principalmente desse tema que a Vossa Excelência está falando ali. Além disso, ele está trazendo recurso do Ministério do Esporte, que é o estádio de Jonas Duarte, fica um dos melhores do estado de Goiás, depois do Serra Dourada. Obrigado.
Concedo a parte ao pastor Anderson.
Vereador Gleimo, quero também aproveitar a oportunidade do Apache para parabenizar realmente a Prefeitura, o Executivo, o Prefeito Antônio Roberto Gomide, Secretário Ademir Marinho, mas eu quero aqui parabenizar especialmente Vossa Excelência, pela excelente atuação que tem tido à frente da Comissão de Esporte nessa casa. O senhor constantemente tem usado a tribuna para mostrar que está atento a tudo que tem acontecido na nossa cidade no que se refere à área de esportes. Sei que o senhor tem feito visitas, sei que o senhor tem feito cobranças, sei que o senhor tem levado sugestões. Então, essa Casa de Leis, ela está muito bem representada na Comissão de Esportes e com Vossa Excelência na presidência da Comissão de Esportes. Então, eu quero fazer aqui essa menção especial, parabenizá-lo e dizer que nós estamos realmente satisfeitos como o senhor tem conduzido os trabalhos à frente dessa comissão. Devolvo a palavra.
Uma parte.
Obrigado. Concedo a palavra ao Jean.
Obrigado, Leandro. Okay. Apenas para ilustrar aí a política de esportes no município, na última semana o município celebrou convênio na ordem de R$460 mil entre algumas entidades, ou seja, vai ser repassado até o fim do exercício de 2013, cerca de R$450 mil, isso convênios firmados nesse mês. Certamente ainda existem outros em trâmite. Isso me deixa mais otimista em relação ainda ao atendimento do requerimento do campo do Flamengo. Eu quero congratular aqui a política de esporte do município, e especialmente o esporte para todos, que contemplou algumas entidades. Mas eu quero reforçar também que seja observada esses campos de futebol de várzea, onde a população utiliza frequentemente, né, como um lazer. Então, um investimento importante, o esporte para todos, firmado com as entidades,
né, quase meio milhão de reais, mas que possa usar aí cerca de 50 mil do orçamento da secretaria também para investir nesses campos, né, das periferias, como é o campo do Flamengo, que eu fiz o requerimento agora. Então, eu tô otimista, porque está havendo investimentos, e tomara que parte desses investimentos possa também contemplar nosso requerimento. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador. Vereador Gleiber, eu acho que é muito bom os campeonatos que tem havido, são todos bons, essas copas que existem aqui, mas eu acho que o maior ganho da Secretaria de Esporte nesse governo foi uma coisa que nós tentamos, até entramos em, o pessoal entrou em contato com a gente, que é do Ministério do Esporte, aquele incentivo. Eu acho que o programa, eu não sei como, chama de segundo tempo. É o segundo tempo a nível nacional conhecido. Que seja o esporte nas escolas, em outros locais, que incentiva nos bairros. Aí, o governo federal faz o repasse dos coordenadores, faz o repasse de uma merenda. Então, eu acho que o maior ganho, na verdade, é essas pequenas escolas implantadas no bairro, que é para que as crianças não fiquem na rua. E nós queremos até aproveitar a fala do senhor para que a gente possa fazer um apelo para que haja a multiplicação dessas escolinhas. Eu sei de um pessoal no Arco Verde que tem pleiteado para montar uma escola nesse estilo de futebol. Eu sei de muitas entidades que estão pleiteando e que a prefeitura possa fazer esse aumento. Eu acho que um ganho importantíssimo na área do esporte é você ter a criança ir para a escola e não ficar solta nas ruas. Porque nós sabemos hoje que o pai e a mãe têm que trabalhar. Então, tipo assim, o segundo tempo, esse esporte, e aqui eu acho, Frei Valdair, não é chamado segundo tempo, é chamado esporte para todos, né? Mas é o programa segundo tempo do governo federal. Então, eu acho que é um grande ganho, e eu não sei quantas crianças tem nesse programa em Anápolis, mas eu tenho certeza que ultrapassa 1.500 crianças. Tranquilamente está ultrapassando 1.500 crianças. Então, esse é um das coisas que eu gostaria de parabenizar a Secretaria de Esporte e pedir que vereador, eu brinco que vereador é muito pidão, a gente pede todas as coisas, a gente pede voto, a gente pede obra, pede isso, pede aquilo, e pedir que haja ampliação do esporte para todos ainda, e entidades que nós iríamos, ONGs, né, entidades filantrópicas que trabalham com o lazer das crianças. Obrigada, desculpa, vereador, que o tempo do senhor está acabando. Obrigada.
Obrigado pela contribuição de novos pares que nos ajudou com a discussão desse tema. Quero dizer que Anápolis ganha muito, senhor presidente, com o complexo esportivo, que já está pela metade lá do bairro Antônio Fernandes, onde vai ter várias modalidades ali de esporte, e a cidade ganha muito. Acredito que vai ser a segunda ou a primeira maior obra em relação ao Parque Ipiranga e outros parques aí, porque é voltado totalmente para o esporte, onde vai ter campo, quadra, tatame, entre outras atividades lá. É uma luta nossa há muito tempo lá da região, aquele campo do Antônio Fernandes, onde era um poeirão. Hoje eu estive lá visitando, está quase a metade já das construções, já está edificada lá, Miriam, lá no campo do Antônio Fernandes. É um privilégio para a gente, nós moradores daquela região, ter um complexo esportivo daquela plenitude, daquela amplitude ali, para estar atendendo não só Alexandrina, Antônio Fernandes, mas toda a cidade. Com certeza as pessoas vão fazer uso daquilo ali, daquela prática esportiva, daquele espaço, que a cidade ganha muito. E só para relembrar, a Copa da Copa Centro-Oeste é do dia 22 a dia 26 de abril, início a partir das 9 horas no ginásio Carlos de Pina. E só relembrar, senhor presidente, aqui também, que a Débora, é lá da Geolab, esses atletas dos Estados Unidos que vieram para cá, para ficar no alojamento, ela cedeu a casa dela para que eles fiquem hospedados na casa dela. Ela saiu da casa e deixou a casa para os atletas estar hospedando na casa para estar disputando essa competição. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Gleimo Martins. Ainda na sequência do grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Hamilton Filho, por até 20 minutos.
Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, imprensa que acompanha essa sessão, plenário, as pessoas que estão acompanhando. aos ouvintes da Rádio Manchester, aos telespectadores do Canal 5. Senhor Presidente, o motivo de nós ocuparmos a tribuna essa tarde é fazer uma deferência dessa casa, fazer um reconhecimento aos 10 anos de circulação do Jornal Universitário em Foco. O Jornal Universitário em Foco completa agora em abril, como disse, 10 anos. É um projeto que começou no curso de Engenharia Mecânica da antiga Faculdade Latino-Americana, e o sucesso da publicação foi feito com que fosse distribuído rapidamente também em outras instituições de ensino. E logo passou além das instituições de ensino em toda a cidade de Anápolis. Agora, completando agora uma década, o Jornal Universitário em Foco comemora avanços e os produtos do jornal conseguiu atingir todo o mercado publicitário napolino, especialmente através de suas reportagens, visto que, através desse vínculo, procura mostrar um lado mais positivo do jornalismo, com reportagens de pessoas que superam, seja em doenças, seja em limitações profissionais e financeiras, além de oferecer também reportagens para a comunidade com um foco completamente diferente do que se faz convencionalmente. Por isso, presidente, o jornal não se restringe a falar de política, mas não se furta do seu dever de esclarecer fatos de interesse da população, mas levando sempre um conteúdo mais leve, mais direcionado à classe universitária, que busca também a informação, mas de uma forma mais light, digamos assim. O jornal, agora está com inovação na cidade de Anápolis, que é o primeiro jornal em Anápolis a utilizar a tecnologia Page Flip, que é uma espécie de jornal divulgado através da internet, através de redes sociais, por e-mail, que faz com que o jornal possa ser conhecido pela população napolina e possa ser distribuído de uma forma mais rápida, mais fácil e mais barata. Eu sou um leitor assíduo do jornal e posso reconhecer que é um jornal que tem um conteúdo bacana, sempre trazendo o que está acontecendo na cidade, os grandes acontecimentos da cidade e do país, o jornal aborda. Então eu quero aqui, senhor presidente, fazer um reconhecimento público desse jornal, que vem cumprindo um papel importante na cidade de Anápolis. Quero cumprimentar o Franklin, o Paulo, que são as pessoas que, acho que não estão presentes aqui ainda, que são pessoas que tomam conta desse jornal em Anápolis e são jornalistas de elevado estirpe, que têm que ter o reconhecimento dessa casa. Então, outro assunto que me traz aqui nessa casa também, senhor presidente, é para comentar rapidamente um projeto de nossa autoria que vai começar a tramitar, imagino que começou hoje ou na próxima sessão da Comissão de Constituição e Justiça, que é um projeto que visa estabelecer novos critérios para isenção de concursos públicos e processo seletivo na cidade de Anápolis. Há uma lei de autoria do novo vereador e amigo Zé Cacheta, Vitor Ramos, que é hoje o presidente do Sindicato Rural de Anápolis, que no seu artigo 1º estabelece que será isento do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos na cidade de Anápolis as pessoas carentes. E, na realidade, o termo pessoa carente é muito vago. Quem é carente? Quem é carente é quem ganha um salário mínimo, quem está desempregado, quem ganha... Então, nós estamos buscando, através desse projeto, inserir um parágrafo único nesse artigo para disciplinar o que seria pessoa carente. Na nossa proposta, é que seja considerada pessoa carente a pessoa que a renda per capita familiar seja inferior a meio salário mínimo. Eu acho que é um critério inferior ou igual, por exemplo, o cara ganha um salário mínimo, é casado, vai ser isento, o cara está desempregado. Eu vejo que hoje muitas pessoas deixam de prestar um concurso, principalmente concurso de educação, para merendeiro, para vigia e demais cargos, por falta de pagamento da inscrição, falta de dinheiro para pagar a inscrição. Eu acompanhei, senhor presidente, no concurso público realizado por essa casa no ano passado, houveram centenas de pedidos de isenção da taxa de inscrição. E todos, quase, raras exceções, foram deferidos. Porque a lei municipal não estabelece com clareza o que é pessoa carente. E a comissão que elaborou o edital, elaborou alguns critérios, que eu acho que não foram os mais corretos, e não deu isenção do concurso para a maioria dos pedidos. Então, eu quero pedir para as comissões, para o vereador Lisier, que é o presidente da CCJ, atenção nesse projeto. Nosso projeto também...
vereador.
Só um segundinho. Nosso projeto também inclui, no artigo 1º da lei, a palavra também processos seletivos, para que processos seletivos a serem realizados no município de Anápolis também sejam isentos. Então, a parte, vereador Jackson, né?
Isso. Vereador Hamilton, eu quero fazer coro à sua fala e, ao mesmo tempo, dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência foi um pouquinho mais rápido do que a nossa pessoa. Nós temos um projeto também preparado lá no nosso gabinete, parecido com a sua proposta, e que agora, com a sua proposta feita, eu gostaria de pedir vista do seu projeto e entrar com emenda também, incluindo as pessoas desempregadas. Porque, como Vossa Excelência muito bem diz, quando se fala de carentes, que também foi uma observação que eu vi, elas ficam tanto quanto vaga, né? E eu vi aí que Vossa Excelência está pedindo para quem tem renda mínima per capita de um salário mínimo, né? Não é isso?
Meio.
E meio. Mas nós temos que atentar para as pessoas que estão desempregadas, que não têm dinheiro para pagar a inscrição e que devem também ter as mesmas condições de poder participar de um concurso público. É claro, tudo isso é confirmado através de documentação, né? Confirmando que realmente está desempregada, para que dê a condição de igualdade para todos participarem do concurso. Portanto, se Vossa Senhoria assim o permitir, como eu, Vossa Senhoria foi um pouquinho mais rápido, eu gostaria de contribuir com o seu projeto, apresentando emenda, incluindo também as pessoas desempregadas na condição de poderem também participar do concurso público sem o pagamento da taxa de inscrição. Eu vou à palavra.
Obrigado, vereador Jackson. Eu quero convidar, vereador Jackson, Vossa Excelência e todos os demais pares para discutirmos esse assunto, para que quem tiver alguma ideia nesse sentido também possa fazer uma emenda, que faça na própria tramitação, na comissão, se nem chegar aqui ao plenário, vereador Jackson, apresente a emenda à Comissão de Constituição e Justiça para já discutirmos esse projeto no âmbito da comissão. Eu vejo que é uma questão relevante. A questão dos empregados, vereador Jackson, eu também pensei nessa questão. Nós temos que só... eu não sei, assim, quem está desempregado, em tese, às vezes a renda per capita já vai ser inferior. Ou não, às vezes o cônjuge está empregado e tem um salário melhor. Eu acho que sim, é uma boa ideia.
Vereador.
Por favor. Então eu quero convidar todos os novos pares, a quem puder contribuir nesse, como diz, o projeto partiu do nosso gabinete, mas agora é o projeto da casa, vai ser uma lei aprovada por essa casa, e vamos fazê-la a 46 mãos, se for o caso. Eu acho que a nossa ideia é sempre partilhar, sempre buscar esforço para a gente poder elaborar uma legislação melhor, mais clara, que vai atender os anseios da sociedade anapolina. Vereadora Mira, por favor.
Vereadora Amildo Filho, nós estamos vendo esses dias os comentários, eu li sobre isso no Jornal Popular e vi na televisão também sobre isso, que as faculdades federais vão deixar de cobrar taxas para o vestibular daqueles que são oriundos de escolas públicas, o que eu acho extremamente justo. Eu gostaria, porque também o senhor, eu só gostaria da ideia, o senhor não pegaria o valor da renda per capita adotada pelo INSS para concessão do LOAS? Porque é uma renda federal, é um valor a nível federal, eles pegam esse valor, né, de renda per capita, esses são os valores, eu acho que hoje está em torno de 200 e poucos reais para a concessão do LOAS. Poderia ser também que já tem uma referência federal para isso. E todos aqueles também, e eu acho que vai ser o desempregado, vão ter que estudar, o senhor, vereador Jacques, todos os outros, vão ter que fazer um estudo mais aprofundado, porque às vezes o senhor é desempregado, está recebendo seguro-desemprego alto, de 5, 6 salários mínimos, mas está desempregado. Mas você está no período do seguro-desemprego. Às vezes o senhor é desempregado de um alto cargo, de 2, 3 mil reais, quer dizer, de alguma forma o senhor tem uma poupança. E a previsão disso, para que não se torne inviável, porque as pessoas falam, não, a Miriam está querendo isso. Não, para que o projeto não se torne inviável, não se torne inviável, vai ter que ter uma análise profunda mesmo da situação da pessoa, porque chega um momento, a prefeitura, ela vai fazer um concurso da educação, eu quero acreditar nisso, e o valor recebido das taxas é para pagar a empresa que faz o concurso, que ganhou a licitação.
Porque, na verdade, o pagamento do valor do concurso não sai da prefeitura. Sai dos valores pagos pela taxa, que as pessoas pagam as taxas para fazer esse concurso. Então, nós vamos ter que analisar critérios, formas de verificação de uma situação difícil das pessoas, todas aquelas pessoas que vivem com salário mínimo, meio salário, verdadeiramente merecem não ser cobrada a taxa. Mas nós temos que analisar para que um grande número de pessoas que têm uma condição financeira alta não se digam necessitado dessa isenção. Porque se o senhor tiver um grande número de isenção, por exemplo, se 60% das pessoas inscritas tiverem isenção, aí se torna inviável o projeto. Então a gente quer preservar para aquele que não pode pagar a taxa de verdade. Que de verdade não pode pagar, vai ter que tirar da boca para fazer isso. Nós não queremos isso. Então acho que nós vamos ter que descobrir mecanismos de preservarmos um espaço para que as pessoas possam não pagar. Eu não sei qual vai ser o mecanismo, porque só o desemprego não quer dizer nada. Às vezes, nós vamos ter o senhor como advogado, o senhor não tem carteira assinada. O senhor como vereador, o senhor não tem carteira assinada. Então, por exemplo, o senhor vai chegar em algum lugar, o senhor não é funcionário de ninguém, o senhor está desempregado. Independente do salário. Desculpa, eu estou dando um exemplo. Né? Então, o profissional liberal não tem uma carteira assinada. Vai depender de imposto de renda ou isso. Nós, vereadores, não temos carteira assinada. Nós temos subsídio, nós recebemos, nós podemos ter um contra-cheque, mas nós não somos funcionários da Câmara. Funcionários são os concursados e aqueles contratados com cargos de confiança. Nós somos vereadores por um período só. Né? Recebemos isso. Então, assim, tem que haver uma análise bem detalhada no que é desempregado, para que a gente possa preservar verdadeiramente o porquê do seu projeto, que é dar chance para aquelas pessoas que não têm condição de pagar a taxa inicial prestarem a prova. Então, a gente tem que fazer mecanismos para fechar, para não deixar que aquelas pessoas assim, eu não vou gastar dinheiro com o concurso, não. Vou lá e vou falar que eu estou desempregada. Sabe, entendeu? Aquelas pessoas que poderiam pagar, não pagam. Então, acaba tirando o direito daquele que precisa. Então, é isso que nós vamos ter que preservar nesse projeto. Não sei a forma. O vereador Jacques também vai ajudar. Acho que todos os vereadores vão tentar ajudar, que é um bom projeto. Parabéns, vereador.
Vereadora, pensando justamente no que a senhora falou, primeiro, questão da renda, a lei, eu acho que eu esqueci o nome da lei do LOAS, mas a lei do LOAS prevê que terá direito a um benefício do LOAS, que é um salário mínimo mensal, ao idoso e ao deficiente físico, quem tem renda per capita familiar inferior a 1/4 do salário mínimo, que, salvo a minha matemática, se estiver errado, dá R$169,50. Se eu não estiver enganado, acho que é R$169,50. Enfim, não sei. Mas 1/4 salário mínimo. Eu acho que quem tem um renda familiar per capita igual ou inferior a 1/4 salário mínimo, não é nem carente, é questão de miserabilidade. Porque, imagina se ora um pai de família ganha um salário mínimo e tem esposa e dois filhos, ele vai passar por muitas privações. Em relação, então, na minha visão, a nossa proposta é que seja a renda familiar per capita igual ou inferior a meio salário mínimo. Em relação à preocupação de Vossa Excelência, em relação a como aferir essa questão, consta na nossa lei uma proposta que o município ou a Câmara Municipal poderá se utilizar da base de dados do INSS da Receita Federal a fim de aferir essa questão. Porque o INSS, todo mundo que tem algum vínculo trabalhista, constará o INSS independente de carteira assinada, inclusive os autônomos, como advogado, como engenheiro, como médico, como os vereadores aqui, farão recolhimento ao INSS e também através do imposto de renda. Há a previsão dessa na lei da possibilidade de consulta à base de dados, tanto do INSS quanto da Receita Federal, para evitar fraudes. E consta também na lei, que já na lei original do Zé Cacheta, que quem... Se a comissão do concurso perceber que alguém prestou essa declaração de forma inverídica, ele estará automaticamente eliminado do certame. Então, nós tivemos a preocupação de Vossa Excelência, foi abrangida no nosso projeto, que eu penso que foi a única forma de até mesmo em relação ao desempregado, vereador Jackson, eu acho que o conceito de desempregado, eu conheço pessoas riquíssimas que estão desempregadas. Então, nós temos que vivem de aluguéis, vivem de pensões, vivem de enfim, até o aposentado é empregado, se for pensar do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista legal. Então, por isso nós adotamos o critério da renda per capita, visto que pode aferir outro tipo de rendas do que do critério quem está empregado ou não. Então, eu peço a observação de Vossa Excelência nesse projeto, que vamos analisá-lo com carinho, visto que o município realizará nesse ano concurso e processo seletivo, a Câmara realizou no passado, e se Deus quiser, vai realizar outros concursos, que é a via mais nobre de ingresso à carreira pública. E aproveitando também o espaço aqui no Grande Expediente, está em pauta o nosso projeto hoje em relação ao Anguilê. No momento oportuno iremos debatê-lo, discuti-lo. Mas eu peço a Vossa Excelência também que uma atenção e um carinho especial nesse projeto.
Vereador, dá um à parte.
Por favor, com prazer, vereador.
Hoje eu fiquei sim lá na Comissão de Justiça, estava esperando para a realização nossa. E aí esse projeto tem um nome, o senhor sabe o nome desse projeto do senhor, né?
Não.
O Cachimbo da Paz. Devolvo a palavra.
Obrigado, obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hamilton Filho. Também no pequeno expediente, concedo a palavra por até 20 minutos ao ilustre vereador Frei Valdair. No grande expediente, desculpe.
Senhor presidente Luiz Lacerda, nobres vereadores, vereadoras, a imprensa aqui presente, as várias rádios aqui acompanhando o trabalho desta Casa de Leis, também todos aqueles que nos assistem através do Canal 5, através da TV Câmara e aqueles que se encontram aqui no plenário. Bom, primeiramente, eu quero parabenizar a atitude de alguns vereadores quando tem algum problema aqui dentro. Nós sabemos o quanto é difícil chegar aqui na Câmara Municipal. É uma corrida, talvez, de 4 anos, cada um procurando o seu espaço, cada um buscando os seus votos, e de repente, depois de muita luta, depois de muito trabalho, a gente consegue a eleição e estamos aqui, 23 vereadores. É claro que tem alguns momentos... que nós vamos ter conflitos, talvez internos, pessoais, conflitos de ideias, mas é importante a gente ter a atitude de que quando tivermos um ato falho, ou quando a gente exacerbar em alguma coisa, exagerar em alguma coisa, que a gente tenha a humildade de pedir perdão, pedir desculpas, fazer a reconciliação. Eu vi aqui uma atitude muito bonita do Maurão, que ainda há pouco usou a tribuna, até sendo um pouco ríspido com o seu companheiro de partido, e eu até comentava com ele, olha, vai devagar, porque o trato pessoal ele é muito importante. Nós podemos ter divergências, mas pessoalmente não. Nós somos companheiros, nós somos colegas de trabalho. Nós estamos aqui representando o povo, nós estamos aqui trabalhando para a nossa cidade. E depois eu vi os dois saindo e se reconciliando e voltando ao diálogo. Isso é muito bonito. Há poucos dias também aconteceu comigo, uma crítica ou talvez uma cobrança que eu fiz aqui de um deputado, depois ele veio aqui pedir desculpas. Aceitei as desculpas. Então, essas atitudes, acho que elas são muito importantes para o bom relacionamento da Câmara. Na legislatura passada, acho que nós tivemos, não quero criticar aqui o que já passou, mas nós tivemos exemplos ruins nesse sentido. E eu acredito que nós temos que cuidar de nós mesmos, como parlamentares, como vereadores. Não estou aqui para dar lição de moral em ninguém, porque eu também tive que aceitar desculpas e também me desculpar. Isso é normal, natural nos nossos relacionamentos. Mas são atitudes que nós vamos ter que aprender a exercitar aqui no nosso dia a dia. Então, queria fazer essa observação. Ainda dentro do meu prazo, do meu tempo que eu tenho aqui, eu gostaria de acrescentar um pouco a respeito daquilo que o vereador Glêmio falava, a respeito do esporte. Se a gente for pegar aqui o relatório da Secretaria de Esportes, ele é extenso. É um trabalho muito grande que o secretário Ademir Marinho vem fazendo e que, como o Maurão disse, silencioso. É um secretário que vem fazendo trabalho de uma forma muito discreta. Parece que nem entrevista ele gosta de dar, para vocês terem uma ideia. Né? Mas aqui o relatório que eu tenho aqui da secretaria é muito extenso. Certamente, se a gente for ler aqui, vai gastar uns 10 minutos só para falar do que essa secretaria vem fazendo em prol do município, da juventude, das nossas crianças, e em prol do lazer também, porque muitas das vezes, em alguns bairros, o campinho de futebol que tem lá, que às vezes é patrocinado pela prefeitura, é o único lazer que aquela comunidade tem. Então, essa secretaria ela está de parabéns. E eu gostaria de fazer uma observação aqui, só com relação ao esporte para todos, que a vereadora Miriam Garcia falava. Esse programa ele começou com 370 crianças, adolescentes, em 2009, quando ele fez a sua abertura. Em 2010, ele já era 5.400 alunos, ou pessoas que participam desse programa, crianças que participam desse programa. Depois, em 2011, já passou para 11.200, isso é cumulativo, né? Um trabalho acumulativo, né? Não estamos falando aqui individualmente cada ano. Em 2012, ele fecha o ano de 2012 com 16.800 assistidos através desse programa. Então, isso é só um programa esporte para todos. Aí tem outros programas aqui, como esporte na escola, as parcerias que se fazem com outras entidades. Então, é um trabalho muito extenso e que o vereador Gleimo aqui, ele está de parabéns de trazer aqui, de evidenciar o esporte, ele como presidente da comissão de esportes, porque, de fato, é um trabalho muito interessante, tanto é que, há duas semanas atrás, pela ligação que eu tenho com o prefeito de Luziânia, que foi deputado, colega meu também de partido, recebi uma ligação do secretário de Esportes de Luziânia pedindo para que eu fizesse um contato com o secretário Ademir Marinho para que eles pudessem vir aqui conhecer o trabalho do esporte, do que está sendo feito aqui na área do esporte. Então, tem uma referência muito boa. Anápolis hoje tido como referência. Tanto é que vai vir uma comissão daquele município para conhecer como é que está sendo feito,
uma parte, vereador,
projetado aqui a questão do esporte. Então, está de parabéns à secretaria por esse trabalho que vem fazendo aqui. Cedo uma parte aí para o vereador Jackson Charles.
Vereador Frei Valdaí, eu não tive a oportunidade de fazer uma parte na fala do vereador Grêmio. Vou aproveitar que Vossa Excelência continuou com o assunto. É importante ressaltar, vereador, a imparcialidade e a diversidade da administração no que diz respeito ao apoio do esporte de uma forma geral na nossa cidade. Tanto no esporte especializado, com a reforma, eu diria que quase que a reconstrução de quadras e de ginásio de esporte, o Carlos de Pina estava todo deteriorado, teve uma reforma ampla, tanto do seu piso, do teto, das suas arquibancadas, das suas instalações de vestiários, enfim. Por esse motivo, hoje, está sendo possível realizar esse campeonato lá no Cais de Pina, em função dessa grande reforma que foi feita. Também, a gente tem que ressaltar da diversidade do apoio que a administração tem dado com relação ao esporte varziano. Inclusive, o prefeito municipal vai agora, já fez uma reunião com todas as equipes do futebol varziano, E estará doando uniforme completo para todas as equipes do futebol varziano, né? Então, também a construção, a quantidade de construções de quadras de esporte em todos os cantos da cidade, nas escolas, nas praças públicas, nas praças esportivas. Inclusive, o vereador Glemo está sendo presenteado com o complexo esportivo lá na sua região, assim bem como os vereadores que fazem parte da região, Jean, Hamilton, né? E outros mais aí que fazem parte da região, o vereador Paulo de Lima, estão sendo contemplados com um grande complexo esportivo que está sendo construído ali
no bairro deles, ali próximo à Vila Alexandrina, no Antônio Fernandes. Então eu queria só fazer essa colocação, dizer que se tem um setor que teve atenção total, especial, dessa administração, esse setor que não pode se reclamar é o setor de esporte da nossa cidade, né? Como eu disse, inclusive o esporte profissional. O quanto que essa administração tem ajudado essas equipes profissionais. A gente vê aí equipes, como eu disse, eu estive em São Paulo ontem, dá vergonha de você ver um jogo do América e do Rio Preto, equipes grandes do futebol brasileiro e do Campeonato Paulista, estão lá com os campos acabados, não tem ninguém em campo assistindo o jogo, só o jogador jogando, e aqui em Anápolis é diferente. Aqui o prefeito abraçou a causa, valorizando também o futebol profissional. Portanto, eu queria deixar essa fala para mostrar o quanto que essa administração tem valorizado o esporte de uma forma geral aqui na nossa cidade. Devolvo a palavra.
Agradeço, parte, vereador. Agradeço a parte aí a colaboração do vereador Jackson Charles e cedo uma parte ao vereador Weber Mamed.
Eu gostaria de ressaltar a importância do nosso secretário Ademir Marinho. Ele tem feito muito pelo esporte em Anápolis, mas se não tivesse o apoio total do nosso prefeito, ele não chegaria em lugar nenhum, porque haja visto outros secretários, já teve um que fez vaquejada aqui no ginásio de esportes. Então a coisa está sendo levada a sério, está sendo divulgada.
Foi feito rodeio, né, inclusive?
Rodeio. Inclusive, o ano passado está tanto divulgado a nossa cidade no Brasil, que o ano passado esteve 13 prefeitos do interior de Minas Gerais visitando Anápolis para ver o trabalho que o prefeito vinha executando. Então está de parabéns não só o nosso secretário Ademir Marinho, como o nosso prefeito pelo trabalho executado. Obrigado.
A parte, nobre vereador, líder.
Concedo uma parte a Vossa Excelência.
O Frei Valdair, o nosso líder aqui da bancada, está fazendo uma coisa muito correta e certa, uma pessoa que a gente tem que dar parabéns, que é o Demir Marim. Ele, desde 2009, a nova gestão Antônio Gomide, a NAP viveu uma nova administração a partir de 2009. Outra cara, o município de Anap, né? No esporte, a parceria aí também da própria Câmara sempre deu apoio também ao Antônio Gomide, ao secretário de esporte, onde que trouxe aqui, Frei Valdair, dois Grand Prix de futebol salão, onde nós temos o privilégio de ver o Falcão, um dos melhores jogadores do mundo, estar aqui apresentando sua habilidade, seu futebol, com os outros jogadores da seleção brasileira. Né? Foi aqui, através do Gomide e do secretário de esporte, trouxe esse grande evento, que os jogos eram transmitidos pela TV Esporte, da Globo, e nas decisões a TV Globo transmitia ao vivo, né, para todo o Brasil, divulgando o nome da cidade, o ginásio. E isso é um mérito aí do secretário de Esporte, Demi Marim, e o nosso prefeito. Né? Então, o senhor falando uma coisa aí, é um trabalho que vem fazendo no silêncio, mas de uma competência imensa, né, do silêncio dele, mas ele traz uma competência. E está aí para nós que gostam do esporte, que o esporte é importante, né, é o lazer do cidadão. Está aí essa prova desses eventos que aconteceu aqui há 2 a 3 anos e outros eventos importantes que estão acontecendo na cidade, aqui no ginásio de esporte. E voltando também, Frei Valdair, quando pegaram o ginásio não tinha condições de nada, fez uma grande reforma lá também, que hoje nós recebemos jogador, seleções de outros países estiveram aqui, inclusive foi campeã da seleção da Espanha na prorrogação, ganhou do Brasil, então foi visto pelos outros países de outros lados, outros continentes. E isso a gente tem que dar parabéns a essa dupla que está dando certo aí, que é Antônio Gomide e Ademir Marim. Devolvo a palavra.
Quero agradecer aos vereadores que participaram, que colaboraram com essa discussão, mas eu pedi tempo hoje para falar de um assunto que é muito importante. É uma região que é a minha região, e eu passo pela Avenida Mato Grosso hoje pelo menos umas 20 vezes por dia, para lá e para cá, porque eu moro ali perto. Só que temos um problema. E esse problema eu quero trazer aqui à tona para que vocês tomem conhecimento. Toda semana, se falhar uma semana, pode ter certeza que na semana seguinte, nós temos um cano de água estourado na Avenida Mato Grosso. Toda semana. A Avenida Mato Grosso hoje ela está toda retalhada por causa da tubulação de água que passa ali. Toda semana essa tubulação estoura. Então estou apresentando aqui um requerimento hoje a esta Casa de Lei, encaminhado a Saniago, para que faça a troca daquela tubulação, porque não tem mais condição de fazer reparo ali na Avenida Mato Grosso. E o pior, que é o que acontece em toda a cidade, a Saniago vem, faz o conserto que é necessário e deixa ali lama, terra, buraco, né? Só dois, três dias depois que certamente vai tomar conhecimento e a prefeitura vem e faz ali o trabalho. Então, pedindo aqui, através desse requerimento, que a Saniago troque toda aquela tubulação da avenida toda. Porque é uma vergonha o que acontece ali naquela avenida. E não é culpa da prefeitura, não. Não estou defendendo a prefeitura aqui também, não. É uma culpa do trabalho que a Saniago vem fazendo na cidade, porque nós já falamos aqui, já discutimos, a arrecadação da Saniago aqui em Anápolis é muito grande. Tanto é que mantém os outros municípios através da arrecadação daqui. Então precisa de um investimento mais sério, mais consistente, para que esses problemas sejam resolvidos. E depois, num outro requerimento, claro, depois que a Saniago fizer a troca dessa tubulação, eu estou pedindo aqui já em seguida o recapeamento da Avenida Mato Grosso. Ali não adianta fazer tapa-buraco. Enquanto que a Saniago não fazer a sua parte. Né? Então, como o prefeito está recapeando a Avenida Jamel Cecílio, a Santos Dumont, a Avenida Mato Grosso não precisa mexer agora. Enquanto que a Saniago não fizer a sua parte. Quem pediu uma parte?
Eu, aqui.
Conceda ao Jair Cabeleireiro uma parte.
Para colaborar aí com a sua fala, que é muito pertinente. Eu estou muito preocupado, porque não é só lá na Mato Grosso. É natural você andar pela cidade e ver em vários locais esses canos que já fazem muitos anos que estão aí debaixo da terra. Com certeza já sofreu uma degradação e eu acredito que a Saniago tem que se pensar aí num plano para trocar em grande parte, né, toda essa canalização. E a minha preocupação maior... Eu sei que foge um pouco do assunto, mas é da competência da Saniago. É a questão, volto a frisar, do esgoto na nossa região. Olha, onde tem esgoto, o povo não suporta. Né? Então, se está acontecendo isso com os canos de água potável, com certeza, e essa tubulação que já não está atendendo a população, eu imagino que... Depois de inaugurada essa rede de esgoto, quanto a alguns anos, né, 5 anos para frente, com certeza nós vamos ter um caos com relação à água potável e também com esgoto. Eu gostaria que a Saniago tomasse uma posição e repensasse os seus engenheiros na questão da espessura dos canos e que se faça aí uma ação imediata com relação à canalização da água potável. Devolvo a palavra.
Tem como,
uma
Frei?
Uma parte.
Cedo a parte, a vereadora Miriam.
Obrigada, Frei. Desculpa, vereador, eu tinha pedido. Bom, Frei, eu acho que a gente pedir para a Saniago repensar o que é da função dela até é difícil, né? Eu acho que nós estamos pedindo alguma coisa que é da obrigação dele.
Obrigação.
Então, e nós também, Frei, se o senhor pegar no mandato passado, nós votamos aqui, esta casa votou. Nós somos coavalistas, eu me chamo coavalista, porque todos os projetos que eu voto favorável, eu me sinto responsável por eles também. Nós avalizamos também o empréstimo de 100 milhões de reais, para uma nova infraestrutura aqui na cidade, fora todo o dinheiro que é arrecadado. Eu acho que nós, conversei paralelo aqui com o Sargento Pereira, e eu acho que uma bandeira, que na verdade vai fazer eles moverem, eles fazerem o que é a função deles, é nós começarmos nessa casa a verificar o contrato e pedimos a municipalização da água e do esgoto. nós temos que municipalizar o que é nosso, viu, Frei? Não tem mais para continuar, não tem mais como continuar dessa forma. Eu poderia, o senhor está com o tempo acabando, eu conheço cidades no interior de São Paulo, onde a minha sogra mora, a água é municipalizada e vai tudo muito bem. Então, os valores são inferiores ao que nós pagamos. Nós avalizamos empréstimo, sempre fazemos aquele negócio, tentamos ajudar essa casa, os vereadores, os deputados ajudam, mas não está tendo saída. Então, eles têm que fazer o que é obrigação. O senhor falou muito bem sobre Mato Grosso, o vereador Jeff falou muito bem sobre as outras ruas. E eu poderia dizer, o centro da cidade está calamitoso, Frei. Está tudo entupido. Não é que foi estourar aqui para fazer um novo esgoto, o senhor vai ver o transtorno que vai dar. Então, que a gente possa cobrar o que é da responsabilidade deles. E vamos começar. Eu gostaria que todos pudessem levantar, não sei. Eu gostaria de ver a água municipalizada. Eu tenho certeza que o valor vai diminuir e a distribuição vai ser melhor no nosso município. Obrigada pela parte.
Desculpa. Eu cedo os últimos segundos à vereadora Geli.
Eu agradeço, nobre colega, apenas para contribuir em relação à Avenida Mato Grosso, que é um outro grande problema ali naquela avenida, em relação à drenagem, à captação de água de chuva. Porque quando chove muito, aquelas lojas da parte de baixo ali da avenida, elas são totalmente alagadas. Então, eu preocupo muito com a recapeação ali, a recapeação do asfalto ali, que vai elevar ainda mais o nível do asfalto e, com isso, vai prejudicar ainda mais os lojistas ali em relação à água, que as lojas são completamente tomadas por água de chuva quando tem chuva forte ali naquele setor. Então, é uma preocupação que precisa ser olhada também. Eu agradeço e devolvo a oportunidade.
Ainda outro problema, vereadora Geli, é a questão do estacionamento. Né? O problema é seríssimo ali. Não tem como estacionar naquela avenida, e sem falar que está trazendo transtornos por causa do grande número de sinaleiros que tem também. Então, precisa repensar aquela avenida como um todo. Agradeço esses 20 minutos e devolvo a palavra à presidência.
Obrigado, vereador Frei Valdair. Não havendo mais inscrições no grande expediente, encerro o grande expediente. Solicito ao vereador Pedrinho Porto Rico que faça a verificação de quórum.
Vereador Sargento Alberto, vereador Lisier, vereador Jackson Charles, vereador Vespa, vereador Gleimo Martins, vereador Pedro Mariano, vereador Jean Carlos, vereador Mauro Severiano, vereador Paulo de Lima, vereador Eli Rosa, vereadora professora Geli, vereador Sargento Pereira, vereadora Miriam Garcia, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Frei Valdair, vereador Pastor Ederson, vereador Hamilton Filho, vereador Luiz Lacerda e vereador Pedrinho Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, abre a ordem do dia. Passa a palavra para o secretário.
Projeto de lei em primeira votação, que é o processo 038/2013, de autoria do vereador Hamilton Filho. Projeto de lei que dispõe sobre a proibição da venda do cachimbo narguilé, seus derivados e acessórios para menores de 8 anos no município de Anápolis e dá outras providências. Comissões favoráveis, senhor presidente.
Com pareceres favoráveis das comissões, o projeto está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir o autor, vereador Hamilton Filho.
Senhor presidente, como já foi falado nessa casa, esse projeto visa discutir um tema interessante, que é a questão do cachimbo narguilé. O cachimbo narguilé é um produto de origem da cultura do Oriente Médio, que da cultura árabe utiliza uma forma de confraternização, como se fosse um cigarro. Aqui no Brasil está disseminando essa prática, e nada contra quem utiliza, tem amigos que gostam, enfim, mas a preocupação em relação a venda tanto do próprio cachimbo narguilé quanto dos derivados e acessórios para menores de 18 anos. Essa questão é muito complicada, senhor presidente, visto que é um produto que tem pesquisa e trago aqui vários relatos, tem na justificativa do projeto consta pesquisas que foram realizadas nesse sentido, que é muito mais prejudicial à saúde que o próprio cigarro. Que o narguilé, ele não tem um filtro, é um contato direto da nicotina no organismo das crianças. Trago aqui até uma reportagem do jornal Correio Brasiliense, que eu tive acesso, onde o jornal parabeniza a Câmara Distrital de Brasília pela proibição no Distrito Federal do narguilé, falando assim que cada fumar um narguilé equivale a 100 cigarros, de acordo com o estudo da Universidade de Brasília. Tem também uma reportagem do jornal, do portal de notícias G1, que fala assim, da prisão de jovens que foi preso usando narguilé, utilizando drogas junto. Que o martelo do jornal Hoje, que fala que tem um rapaz que agora em fevereiro, agora passado, foi queimado porque ele, em vez de colocar água no local apropriado, colocou álcool, que ele colocou fogo no cachimbo, explodiu e ele queimou 70% do corpo, entendeu? Então nós vemos com preocupação, quem não conhece o narguilé, esse produto aqui, ó, inclusive nosso presidente confessou aqui que não conhecia. Entendeu? Então, senhores, eu peço a colaboração de Vossa Excelência para a gente...
É o futuro cachimbo da paz, né? Conhecido.
Aí, senhor presidente. Então, assim, nada contra os comerciantes de Anápolis que comercializam esse tipo de produtos, seus derivados. Lá no Centro Popular, no Camelô, tem várias pessoas, várias bancas que comercializam. Tem um local aqui na Avenida Goiás que faz a venda, outro na Rua General Vaquinaço. Nada contra os comerciantes que fazem o comércio e utilizam da mercância como modo de sobrevivência, modo de ganhar seu pão. Então, nossa preocupação sobre apenas em relação à venda para crianças, adolescentes e menores de 8 anos. As pessoas maiores de idade que entenderem por bem utilizar esse produto, cada um sabe de si, vivemos, graças a Deus, em um país livre que não é ilegal. Então, senhor presidente, peço a aprovação dessa casa, peço a aprovação e a colaboração dos novos colegas a respeito desse projeto, para que possamos extirpar o venda desse produto da cidade de Anápolis para menores. Só lembrando, tem lei federal que proíbe a venda para menores de cigarros e tabacos e cachimbos também. O que ocorre é que o narguilé é um produto assim, meio atípico, e a venda ainda é tolerada. Além do... às vezes é feito de forma artesanal, e foi, nossa lei também prevê que além do próprio cachimbo, do próprio instrumento chamado narguilé, proíbe a venda também dos seus acessórios e derivados. Tem para utilizar, utiliza um abraço especial, tem uma essência, alguns aromas que utiliza por narguilé, e nós pedimos também a proibição da venda desse produto para menores. Então, como eu disse, para maiores fica da mesma forma que está. Então, peço a contribuição de todos, aprovação dessa casa. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo, senhor presidente.
Eu, senhor presidente, primeiro.
Discutindo, senhor presidente.
Eu pedi primeiro, né?
Eu realmente confesso que não conhecia esse aparelho, já peguei uma aula aqui com o vereador Hamilton, que eu sou da época que quando você queria brincar de fumar, você usava era o talo de chuchu, né? Fumava aquele talinho de chuchu seco, né? Então estou vendo aqui com esse aparelho aí que o negócio evoluiu muito, né? Mas de qualquer forma, eu acho que toda iniciativa para tentar inibir a prática, o uso, a iniciação desses meninos aí no uso de cigarro e outras drogas, eu acho que a prática sempre, todas as iniciativas sempre são válidas. Também para discutir o projeto, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, esse negócio de chuchu é para velho, isso é para juventude, os tempos mudaram. Mas, senhor presidente, isso aqui está mais para chimarrão, né? Que estranho lá do Rio Grande do Sul.
Discutiu o projeto.
Chimarrão. Mas discutindo o projeto, senhor presidente, olha, tem tanta lei nesse país, não se pode vender cigarro para menor, bebida alcoólica para menor, nem loteria esportiva. Os agentes lotéricos, vereador Paulo de Lima e os demais, se chegar um menor lá para fazer um jogo de loteria, estão proibidos de vender. Então, eu vou votar nesse projeto, nem sei se vende esse trem aqui, essa cuia aqui, sei lá, nem sei se vende em Anápolis. O projeto não tem nada a ver com o erário público. Eu acho que é bom para a sociedade, eu vou votar no projeto que eu desconheço. Isso aqui é narguilé ou narguilé, sei lá. Estranho parece, mas da tribo Carajá, né? Mas eu vou votar a favor, que é bom para a sociedade.
Discutindo, presidente.
Discutindo isso.
Também para discutir, vereador Jean Carlos.
Obrigado. Eu tive a oportunidade de ser o relator do projeto. Confesso que também não conhecia o tal chamado aí Cachimbo Narguilé, né? Mas eu constatei que existe uma lei federal que dispõe sobre a proibição de vendas de produtos fumígeros a menores, que também, né, enquadraria aí, supostamente, o tal Cachimbo Narguilé. Mas aí o projeto do vereador Hamilton, ele está dando normas, está traçando de normas preventivas no âmbito municipal, né? Muitas vezes o pessoal falou, ah, mas eu nunca vi vendendo isso aqui, e eu também confesso que não, mas eu acho que é por aí mesmo, nós temos que prevenir. Que bom que não está proliferado no município ainda, né? E com esse projeto, essa lei, certamente vai ficar ainda mais restrito, especialmente, né, nesse caso, a venda para menores. E eu fui favorável, né, fui relator, e entendendo que está dispondo, né, normas preventivas à saúde dos menores. E, como bem disse o vereador, ele é bastante mais prejudicial que um cigarro convencional. Então, eu estou favorável, conforme o relatório, e acho que toda norma que vem para prevenir prejuízo para a sociedade é benéfica. Parabenizo aí o vereador.
Discutindo aí, presidente.
Também para discutir o projeto, vereador GR, depois o Ederson Lopes.
Senhor presidente, eu confesso que eu assustei um dia. Cheguei numa festa e me deparei com digamos assim, levando para o lado lá dos indígenas, nobre Maurão citou bem, uma tribo, vamos dizer, nessa festa, cada um fumando esse cachimbo aí. E eu tenho medo dessa moda se espalhar, porque hoje em dia tudo que é novo no mercado, a moçada quer usar. E eles acham bonito. Assim como muitos, né? Eu sou ex-fumante e comecei achando bonito os outros fumar. Hoje eu detesto a fumaça de cigarro, todo tipo de fumaça. Então, é natural que as pessoas se aglomerem para fumar esse negócio aí. E o que é perigoso é que pode estar colocando um outro tipo de substância tóxica e disfarçando aí nas festas. E eu diria mais, viu, Hamilton, vereador Hamilton, além de proibir a venda para menores, deveria proibir isso nas festas, nos locais de aglomeração. Porque, com certeza, os adolescentes que não têm uma certa experiência, com certeza vai achar bonito isso aí e vai querer fazer disso aí moda no município de Anápolis. Então, eu assino aprovando o seu projeto, e peço até que seja ampliado para que seja retirado das festas, dos lugares públicos. Devolvo a palavra.
Também para discutir, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, eu já conheci assim, o narguilé, vejo, tem contato, a gente trabalha com pessoas envolvidas com relação ao vício, ao trato com drogas, ali, pessoas que são viciadas, estão presas nessa cadeia, e muitas delas usam o narguilé, assim, inclusive, essa semana eu passei na porta da Faculdade Anhanguera, um barzinho, tem vários bares ali na frente, e havia um grupo ali de universitários fazendo uso do narguilé lá, e rindo, e descontraindo, e garrafas de bebidas. Então eu acho louvável atitudes como essa. Tudo que vier para restringir o uso de drogas, seja lícitas ou ilícitas, é louvável. Porque, na verdade, a liberação... há tantas drogas lícitas quanto ilícitas. O uso causa uma destruição muito grande na sociedade, principalmente na juventude, como é o caso aqui, menores de 18 anos, e uma consequente destruição na família dessas pessoas. O que eu quero dizer aqui, resumindo, é que as mesmas atitudes, os mesmos atos que se tiveram com relação ao cigarro, deveria se ter com relação a todos os tipos de drogas lícitas, como é o cigarro. Hoje a pessoa vai comprar um cigarro, ela é livre para comprar um cigarro. Mas quando ela compra um cigarro, ela vê ali na caixinha do cigarro o mal que o cigarro causa. Inclusive tem uns que trocam, né, pegam do lá que causa impotência e trocam e falam, não que causa câncer aí, que esse aqui eu não quero não. Então, antigamente, era bonito fumar um cigarro. E o vício do cigarro se espalhou e se proliferou.
E quando foi se levantado no início a restrição ao fumo e mostrando os riscos do fumo, levantou-se a indústria de cigarro mostrando que ela gerava impostos, que ela gerava emprego, e houve uma grande resistência no Congresso Nacional, uma grande resistência das empresas, para que não se colocasse isso nas caixas de cigarro e para que não se fizesse essa divulgação dos males causados pelo cigarro. Inclusive foi uma batalha longa e que alcançou o êxito, e hoje, graças a Deus, felizmente, o uso do cigarro tem diminuído, e as pessoas que não largaram o cigarro é porque não têm conseguido ainda, mas a gente espera que consigam largar esse vício. Mas eu faço uma pergunta, e eu sei que isso tem que ser a nível federal, a nível de Câmara Federal. Por que que nas latas de cerveja também não vem mostrando os riscos de um consumo exagerado do álcool, os riscos que essa pessoa ela está exposta no consumo de um uísque, de uma cerveja, de uma bebida alcoólica? Então, tudo que vier para restringir e para alertar a sociedade com relação aos riscos que essa pessoa ela está incorrendo quando ela está ingerindo uma bebida alcoólica, quando ela está fumando um cigarro, quando ela está fazendo uso aí de uma droga lícita, isso deveria se proliferar para todas as bebidas. Nós tivemos semana passada a inauguração, a ampliação da Ambev, que é a maior geradora de ICMS, né, para o nosso município. Muito bom. Gera verba, gera receita, gera recursos. Gera emprego, é uma das maiores empregadoras do município. Mas a fabricação da bebida alcoólica e as pessoas que vão fazer uso dessa bebida alcoólica, elas precisam ser alertadas do risco que o uso exagerado dessa bebida vai causar a essas pessoas. Então não é porque ela gera muito ICMS e não é porque ela emprega muita gente que ela não tem que ter uma obrigação sobre ela do risco do produto que ela fabrica. Então nós precisamos levantar essas questões. Porque nós ficamos aqui na outra ponta, lidando com os problemas das pessoas que estão envolvidas na dependência química, e é provado cientificamente, por pesquisas, por estudos, que a grande parte das pessoas que vão para a dependência química, elas começam usando o álcool. Evidentemente, nem todas as pessoas que fazem uso de álcool vão para a dependência química, mas uma grande maioria das pessoas que estão na dependência química, elas começam usando o álcool. Então nós precisamos verdadeiramente apoiar atitudes como essa, alertando a população e restringindo, principalmente, a menores de 18 anos, como acontece nas leis federais, com relação ao consumo do álcool, à venda do cigarro, com relação ao jogo, como o vereador Mauro aqui citou, com relação a essa iniciativa do vereador Hamilton Filho. Eu quero dizer que nós precisamos abrir os nossos olhos. Não é porque uma indústria, ela gera imposto, ela emprega, que ela tem que ficar protegida. Nós precisamos fazer com que essas indústrias elas possam alertar nos seus produtos que quem consome aquele produto, essa pessoa está incorrendo num risco de se tornar um dependente. Na latinha de cerveja podia vir uma foto, em vez de vir só consumir com moderação ou se beber não dirige, deveria vir ali uma imagem de uma pessoa, né, que teve a sua vida ou a sua saúde deteriorada pelo consumo, pelo alcoolismo, e deveria vir ali. Você, se consumir esse produto, você corre o risco de se tornar um dependente dele e pode ficar como essa pessoa aqui, o fulano de tal, como acontece no cigarro. E eu vou mais além ainda. Eu sei que não é da nossa alçada aqui na Câmara de Vereadores Municipal, isso é para caso federal, mas uma parte do ICMS, uma parte do imposto dessas indústrias deveria ser destinada à recuperação de pessoas envolvidas na dependência química e no álcool e nas drogas. Nós estamos vendo aí, ou no alcoolismo, nós estamos vendo aí as entidades que cuidam dessas pessoas passando dificuldades, as sérias, é lógico, que passam dificuldades e não têm recursos. Então essas indústrias que fabricam drogas lícitas, uma parte do lucro delas deveria ir para a recuperação de pessoas que se tornaram dependentes químicos. Mas isso é uma discussão bem maior e para o futuro, mas eu queria aqui expressar minha opinião. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também para discutir o projeto, o vereador Jackson Charles.
Presidente, na verdade eu quero só também me solidarizar nesse projeto, porque outra coisa que incomoda é a higiene.
Às vezes, um grupo de 10 jovens, eles usam o mesmo equipamento para fazer uso dessa droga, que é hoje considerada uma grande droga, o narguilé, né? O Mauro acha que é uma cuia, mas é parecido mesmo, é uma cuia mesmo, né? Então, presidente, a higiene é um passando ao outro, né? E transmitindo, inclusive, doenças que são transmitidas pela saliva, em função de estar usando o mesmo equipamento sem nenhuma higiene, né? E toda atitude, seja qual for ela, que vier a combater qualquer tipo de droga, que venha comprometer a saúde e a vida do jovem e o seu futuro, essa casa tem que estar ao lado disso, né? Nós temos que estar apoiando todas essas iniciativas, porque muito mais importante do que tudo isso é a vida e a saúde das pessoas. Portanto, eu nunca fumei narguilé e não tenho tanto conhecimento como o pastor Edson, que inclusive a faculdade fez bem para ele, né? Deus fez uma operação na vida dele. Pastor tomou um conhecimento geral e, graças a Deus, Deus abençoou a vida dele e livrou ele. Então eu sou a favor e eu apoio a iniciativa do projeto. Devolvo a palavra.
Também para discutir, vereador Vespa, depois Lisier.
Obrigado, presidente. Vendo as discussões aí, eu queria... quero agradecer aí essa atitude do nobre colega, o vereador Hamilton. E como o nobre colega, o GR, disse, a preocupação dele com a coisa aumentar. O ano passado, eu mais a minha esposa, fui coordenadora do SEG e trabalho com os jovens. E sempre nas reuniões, eles fazendo comentários, isso já está normal nas festas de faculdade. Então, eu não conheço esse aparelho aí, como você disse, mas aí no meio da juventude, isso aí já está sendo quase que normal nas festas de faculdade. Então, eu vou mais além, se tiver como, de repente, incluir aí nesse projeto, para que quando for uma festa pública, de repente, o policial, um tipo de coisa, ir lá e proibir, porque de repente é uma droga também. Então, a coisa já está... já expandiu no meio da juventude aí, é uma coisa diferenciada, então já está sendo usado. E tem essa grande preocupação porque é uma coisa diferente. Então aquele jovem que nunca usou, mas vê ali um negócio diferente, quer empolgar e quer usar também. Então está de parabéns aí, e vamos bater firme a respeito disso aí. Tudo que vier ao encontro aí que for para debater, para defender a nossa juventude, nós estamos de acordo. Obrigado, devolvo a palavra.
Também para discutir, vereador Lisier.
Quando essa lei, colega Hamilton, chegou na comissão, nós achamos aí, conforme disse o nosso colega Jean Carlos, achamos um pouco exagero isso aí, porque já tem legislação sobre produtos fumígenos, né? Mas o que acontece é o seguinte, é que esse equipamento, né, esse cachimbo, por ele passar por um meio aquoso, né? Não é isso? Parece que passa por um líquido ali, tem algumas pessoas, já estava passando aqui, alguns acidentes aconteceram porque usou álcool e outros produtos etílicos aí. Mas normalmente se usa água. Então, eles acreditam que por passar por dentro da água, aquilo tirava os malefícios. Uma coisa que eu vi sobre isso, parece que é alguma situação nesse termo. Então, nós começamos a analisar com outros olhos, né? E o que foi dito aqui? Tudo que vem para somar nesse combate, né, como disse o nosso colega Ederson, tudo que vem a somar, do que depois pode usar outros tipos de produto, outros agregados, achando que aquilo não vai fazer mal para a saúde. Mas faz sim, né? Então nós temos que estar, o que passar nas nossas mãos, que possa ser coibido, que possa ser fomentado, que possa ser bloqueado, nós vamos fazer. Eu acho que nós temos que partir por aí. Porque... conversando aqui com o Mauro, que hoje a mídia, tudo leva a induzir ao uso. Né? Com o cigarro eles conseguiram tirar da mídia. Né? Mas as bebidas alcoólicas ainda estão aí, né? Principalmente a cerveja. Né? Eu discordo, né? Estava conversando com o Mauro aqui, uma frase, né, atribuída a Vinícius de Moraes. Isso para vocês verem a dimensão da coisa. E as pessoas acreditam assim. A frase diz assim: dinheiro não compra felicidade, mas compra cerveja, que é a mesma coisa. Quer dizer, uma frase, né, dita por uma personalidade, acaba virando a regra. Então nós temos sim que estar sempre coibindo, sempre que possível, né, estar trabalhando nesse sentido aí. Então você está de parabéns, né? Apesar de que inicialmente nós achamos que era um exagero, né? É, já é proibido, já seria proibido, né? Mas para deixar bem claro que o equipamento, apesar de ter aparentemente um filtro, né, das impurezas e dos produtos cancerígenos e outros malefícios que ele pode trazer, ele traz sim muitos malefícios e acidentes aí fatais, como a gente tem visto algumas vezes. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também para discutir, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
É, eu quero cumprimentar o vereador Hamilton pelo projeto e dizer para você que nós estaremos somando com você e com toda a casa. Mas eu quero fazer aqui uma observação que eu penso que é muito interessante. O vereador Ederson disse sobre a proibição do cigarro, está escrito que é proibido vender bebida alcoólica para de menores. Mas fica uma pergunta, eu nunca vi um comerciante sendo penalizado por vender cigarro ou bebida alcoólica para de menores. A lei é fantástica, necessária. Quero aqui usar as mesmas palavras do Ederson. Nós vamos, tudo que vier para contribuir, para inibir, né, o consumo dessas drogas, a gente vai estar somando, é claro. Mas tem uma coisa, não basta, penso eu, que a lei exista. É preciso ter um meio, um órgão para fiscalizar. Porque saber que a lei existe, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que é proibido vender cigarro para de menor. Mas o que acontece? O de menor chega na porta de um boteco. Eu fui botequeiro, fui dono de um boteco. Né? Então o que que eles fazem? O que que eles fazem, Jackson? O de menor chega para um pé inchado que está ali e diz, olha, vai lá, eu te dou um real. Isso, aqui ó, no Rio Vermelho acontece isso. Manda aquele pessoal ali que mexe com droga, com bebida, os menores, os de menores, manda os de maiores comprar. E isso não é fiscalizado, quer dizer, saiu ali da boca do caixa, saiu do armazém, do bar, quem vai proibir? Não tem jeito. Então eu acredito o seguinte, a nossa preocupação é grande e necessária, mas deveríamos também projetar, pensar em criar um meio, Hamilton, de fiscalizar realmente. Eu, se vocês aqui, se os colegas já viu alguém ser multado, penalizado por vender bebida alcoólica ou cigarro para de menor, pode manifestar, porque eu nunca vi alguém sendo penalizado. Essa é a verdade. Então, quer dizer, a lei existe, mas vamos ser honestos, mas não funciona. Obrigado pela parte, senhor presidente.
Também para discutir o projeto, vereador Gleim Martins.
Senhor presidente, a questão para parabenizar o nobre colega pela propositura, é importante, como já disse os dois pastores abençoados aí, da questão do projeto, toda coisa, toda obra que vem para dificultar essa droga lícita é bem-vinda. Porque começa, às vezes, a pessoa vê a questão, que negócio interessante, engraçado, que malefício tem isso? Mas o que tem dentro lá o produto que ele utiliza para queimar ali? Às vezes põe uns sabores, já vi falar tem sabores, e tem outro tipo de coisa lá, outra matéria que coloca lá para ficar mais forte. Mas o problema não é a proibição da venda. Eu penso e vejo a dificuldade na questão da fiscalização do uso. Uma vez que me procuraram, no meu gabinete, pessoas a respeito, até conversei com o pastor, a respeito da venda de bebidas alcoólicas para menores em uma determinada região. Várias crianças andando no meio da rua, bêbado, fumando. A pessoa me perguntou, como foi? A única resposta, eu estava no programa de rádio, passou a pergunta ao vivo. Falei assim, olha, nós temos a frente parlamentar antidrogas, nós vamos estar vendo que já existe essa lei. Ou seja, tem que ser cumprida, tem que ser vigiada. A nossa preocupação, a minha preocupação maior é a questão da fiscalização de como está usando, quem está usando. Aonde que tem que ter uma emenda nisso aí, nesse projeto, para estar olhando a fiscalização. Quem vai fiscalizar? De que forma? Se é a polícia, parte, se é a vereador. Postura?
Depois de uma parte. No seu tempo.
Pode conceder a parte.
Sim. Obrigado, vereador Gleim.
Bem, senhores, essa questão da venda de cigarro, venda de bebidas, eu, graças a Deus, nunca fumei, mas quando era criança, já cansei de comprar cigarro para tios e tias que fumavam no boteco, eu mesmo comprei. Entendeu? Então, essa questão não precisa nem passar por Márcio Silvestre, de pedir para um terceiro maior comprar, que eles vendem para os menores mesmo. Eu acho que a coisa é escancarada. Não... Aqui, o vereador Jack, que mora num bairro, na região norte da cidade, testemunha isso também, não é, vereador? Vende para criança de forma distrita. Questão da fiscalização, vereador Guilherme. A gente, no projeto, estabelece sanções para os comércios que efetivaram essa venda. Claro que a fiscalização é difícil, mas tem no projeto a previsão já de fiscalização, que o órgão que a gente pensa que é o PROCON, que deve fiscalizar esse tipo de coisa, entendeu? Sob pena, inclusive, de suspensão do alvará de funcionamento, ou até mesmo de cassação do alvará. Inicialmente é fixado a multa, depois em caso de reincidência. Mas eu vejo, senhores, nós temos que buscar nessa casa, além de propor leis, buscar o cumprimento das leis. Existem muitas boas leis do município de Anápolis, muita coisa, o vereador Mauro, que está aqui há muito tempo, pode testemunho disso, que do trabalho realizado nessa casa, não só nessa legislatura, mas nas passadas também, respeito de legislações boas, legislações interessantes, legislações importantes. E a prefeitura, às vezes, pela quantidade de legislação que existe, pela dificuldade de fiscalização, vai passando. Hoje o PROCON respondeu um ofício de nossa autoria em relação às ações do cumprimento de leis do município de Anápolis, cumprimento de leis relacionadas a filas de banco, relacionadas à segurança no estabelecimento bancário. Chegou aqui uma resposta, fui na tarde de hoje, na sessão de hoje, foi lida essa correspondência. Então nós temos que buscar isso, buscar ações também, que além de fazer leis, buscar a fiscalização do cumprimento dessas leis. Eu acho importante a preocupação de Vossa Excelência, vereador Gleiber. E vamos nos unir, vamos buscar medidas nesse sentido. Devolvo a palavra, senhor. Obrigado, Gleiber.
Com certeza, nós temos que preocupar, está mais que provado, que a venda é facilitada de várias formas, até mesmo pela internet. A pessoa compra, usa um cartão ali, passa o dinheiro, para comprar, o meio usa de comprar. A pessoa consegue a droga, o cigarro, a bebida, o que seja o mal que ela vai fazer. Mas nós temos que preocupar com a fiscalização, de como que vai fiscalizar, se seja educativa, aos pais dos alunos, das pessoas da universitária, fazer uma campanha dentro da própria faculdade, mostrando os malefícios que isso pode ocorrer na vida das pessoas. Mas às vezes todo mundo, a informação está à vista, todo mundo ouve vê as informações na TV, nos jornais, nos noticiários.
Leite, um pedacinho aí.
Nos noticiários, ou seja, mas tem que ter uma ação mais forte, onde o que o pastor falou, sobre aquelas as imagens, do que pode causar. Coloca as pessoas fumando, usando, pessoas bem vestidas, pessoas da alta sociedade, onde as pessoas se sentem prazer em estar fazendo aquilo para outra pessoa estar observando. Porque hoje, com certeza, todos nós tem pessoas nos seguindo, espelhando no que a gente faz, nas nossas atitudes. Às vezes isso, a pessoa está fazendo, está 10, 15 pessoas que não têm condições psicológicas, emocionais, para entrar na situação e sair, experimentar, igual muitos já experimentou outras coisas aqui e saiu. E tem pessoas que não conseguem. Cada dia mais vai só aprofundando até chegar ao fundo do poço. Conselho da parte, a nobre colega.
Eu apenas estava comentando aqui com o Pereira o seguinte. Há um meio de fiscalizar. Hoje, todo grande estabelecimento, principalmente os grandes supermercados, porque essas bebidas alcoólicas consumidas pelos menores, não são compradas em bares, porque é caro. Eles compram em supermercado. Então é só fazer um pedido ou chegar e requisitar da empresa, né, a filmagem do movimento do dia e vai ver quantos de menores, quantas crianças estão comprando bebida alcoólica ali. Isso é muito fácil. Né? É. Agora precisa de uma lei para isso, né? Para exigir, ó, eu quero ver a filmagem tal dia. É. Aí vai dar uma olhada na filmagem e ver qual de menor que está comprando. Aquela questão é o seguinte, tem de menor de 16 anos, que é tamanho do Mourão, o pessoal não vai pedir identidade. Vai pela estatura do indivíduo. Né? Aí teria que pedir o documento. Obrigado.
Obrigado.
Vereador.
Conselho da parte ao Pedro Mariano.
Obrigado, Grêmio, por ter cedido. Eu quero reforçar aí, Miltinho, eu acho que Nós temos que preocupar mesmo é esse projeto ser aprovado e ser sancionado pelo Executivo. E aí depois nós temos que cobrar do órgão maior que chama o Juizado da Infância e da Juventude. É de responsabilidade deles. Está aí acompanhando as bebidas, cigarros, tudo que é droga. Então, tem um juizado aqui no município, então isso é de competência e responsabilidade do juizado. E eu acho que aprovando e sancionando essa lei já é de responsabilidade deles, já. Eu acho que aqui nós produzimos a lei e faz a lei. A partir do momento que ela é sancionada, aí já é da responsabilidade do município e de órgão. Igual o juizado vem muito para reforçar esse tipo de lei para fiscalizar. Devolvo a palavra, Gramu, muito obrigado.
Senhor presidente, eu concedo a parte para continuar os trabalhos. Devolvo a palavra, presidente, para continuar os trabalhos.
Também para discutir o projeto, vereador Sargento Alberto.
Obrigado, presidente. É só compartilhar aí com o vereador pastor Vilmar Silvestre quanto à questão da fiscalização. Mas agora, bendito aí pelo vereador Pedro Mariano, nós damos o suporte para que a fiscalização possa agir. Ela tem autonomia, ela tem respaldo para agir. A dificuldade, pastor Wesley, é justamente a fiscalização. O maior vai comprar, porém pode ceder para o menor. E até aonde é que nós vamos coibir esse menor de fazer uso desse narguilé e utilizar ele para sim outros fins? É complicado. Então, como bem dito aqui para o nosso presidente, ele não conhecia, eu também desconhecia isso aí. A gente via e achava que é uma coisa diferente, mas eu não sabia que poderia ser utilizado para consumo aí de drogas ilícitas. Então, talvez até os pais, como bem dito ali, pelo companheiro, bem dito, bem falado pelo companheiro, a falta de conhecimento por parte dos pais aí, de conhecimento. Agora, a nossa vereadora, professora Geli, tem uma situação colocada, eu faço um âmbito geral que estou analisando. Ela tem um projeto que justamente faz com que seja colocado nos eventos aí, disponibilizado, a informação. Se isso caísse lá dentro, talvez desconhecesse alguns pais o que seria utilizado para esse fim, esse narguilé. Tá, mas eu quero é isso, talvez colocar essa situação. A fiscalização é complicada, é difícil. E, voltando à fiscalização, o juizado tem multado. Eu tenho conhecimento de multas feitas pelo juizado quanto à venda de bebida, cigarro para menores. Você pode procurar no juizado, tem lá certos dados de atuação realizadas por eles, viu? Pode ter conhecimento. É só para ressaltar essa situação. Devolvo a palavra.
Ainda em discussão.
Discutindo, mas já discutiu, só para completar.
Excelência, já discutiu, Pedro. Ainda em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Em votação.
Só.
Em votação já, os contrários se manifestem. Aprovado.
Pela ordem, então, presidente.
Palavra pela ordem com o líder do PTB, vereador Jean Carlos.
Antes de perder aí o raciocínio da discussão do projeto Caixinho Narguilé, só dizer aí ao vereador Ederson que essa lei federal que dispõe sobre a proibição de venda de produtos fumígenos a menores, ela também veda a vinculação de situações de prazer, vigor sexual e outras mais, como Vossa Excelência pode lembrar. Antigamente as propagandas de cigarro eram com aqueles cenários paradisíacos, era com pessoas de Texas, e como se dava aquela impressão que traria um bem-estar e que traria vantagem para o consumidor das bebidas e do cigarro, no caso. Né? Então essa proibição já existe. E no caso que o senhor bem lembrou, seria realmente oportuno que parte destinada aí do arrecadado com o ICMS fosse destinado, mas o ICMS é um imposto estadual. Nós temos que fazer gestão, então, para os deputados estaduais cobrar essa alteração do Código de Tributário Estadual. E existe um imposto, chama CONFIS, contribuição para fins sociais, que as empresas também recolhem também nesse sentido. Então, nós precisamos tentar mobilizar para que amplie ainda mais as obrigações dessas empresas que vendem produtos que causam dependência e malefício à sociedade. Mas essa lei federal já dispõe sobre essa proibição da imagem, do prazer, do sucesso com o cigarro. Mas com relação às bebidas, ela é mais branda, consta lá o uso moderado, não dirija se beber, mas as propagandas ainda continuam realmente vinculando a imagem de personagens, né, de artistas e etc. Né? Então, realmente, é oportuna a colocação. E era essa a colocação que eu queria acrescentar.
Vou conceder também a palavra pela ordem à liderança do PT, vereadora professora Geli, em substituição à líder Dinamélia Rabelo.
Eu agradeço, senhor presidente. Acredito que saímos um pouco da discussão. Eu quero parabenizar pelo projeto e eu acho que tudo que é para prevenir é louvável. Então, somos favoráveis, sim. Mas para exaltar o trabalho em relação à fiscalização do Juizado da Infância e da Juventude, porque nós temos ali, são agentes de proteção ao menor totalmente voluntários, são voluntários, e que eles fazem um trabalho louvável na cidade, e eu acompanho bem esse trabalho deles, e eles multam sim, eles vão, notificam as casas que vendem bebidas para menores, mas é um número muito pequeno de agentes ali, porque é um trabalho voluntário. Então, é um trabalho que fica prejudicado pelo número de voluntários que o juizado tem. Apenas porque o sargento Alberto mencionou, e eu gostaria de acrescentar e parabenizar esses agentes pelo trabalho que eles realizam na fiscalização dos menores da nossa cidade. Devolvo a palavra e agradeço, senhor presidente.
Palavra com o secretário.
Processo primeira votação, que é o processo 051/2013, de autoria do senhor prefeito municipal, que é o projeto de lei que altera o artigo 3º da lei nº 2771, de 20 de setembro de 2001, que trata do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas no município de Anápolis. Comissão favorável, senhor presidente.
Com pareceres favoráveis das comissões, o projeto está em discussão.
Discutindo.
Para discutir o projeto, o líder do governo na casa, vereador Frei Valdair.
Senhor presidente, no primeiro dia do meu mandato, eu apresentei essa casa de leis um projeto, e esse projeto, graças a Deus, ele vem desdobrando, né, tem um desdobramento muito interessante, inclusive criando aí a frente parlamentar antidrogas. Mas também, naquela oportunidade, nós fizemos uma crítica ao Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas com relação ao seu funcionamento. E, naquele momento, me parece que realmente não está funcionando. E agora nós já estamos percebendo que esse conselho está se mobilizando, inclusive se incorporando com outras entidades, e aqui o projeto do prefeito aqui, que altera o artigo 3º da lei 2771, é exatamente no sentido de ampliar o conselho. Então, a sugestão aqui foi aprovada pelas comissões de Constituição e Justiça, Saúde e também Finanças, no sentido de fortalecer o Conselho e realmente, daqui para frente, se Deus quiser, que esse Conselho trabalhe, mostre serviço, porque realmente a situação, a questão das drogas na cidade de Anápolis é muito grande. Então, estão acrescentando aqui, sendo acrescentados mais 9 entidades, já aquelas que já existiam. Então, certamente, o Conselho vai ficar mais forte, mais representativo e, certamente, vai trabalhar mais, que é o que nós esperamos.
Também para discutir, vereador Mauro Severiano.
Discutindo também, senhor presidente.
Esse projeto é de 2001 a 2002, do governo Hernani.
2001.
Esse projeto já existia no governo Hernani, eu fui o relator do projeto. E hoje, na minha comissão, e na comissão do pastor Anderson, eu relatei ele novamente. Só porque ele veio mais modificado, veio com conteúdo melhorado. Mas estava na procuradoria, não sei por que ninguém foi penalizado por isso. E esse projeto, ele veio com nova roupagem, nova versão, né? Vamos dizer assim, com novo conteúdo, para dar força para a comissão aí que foi levantada pelo pastor à frente antidroga. Então, eu, como votei lá na nossa comissão de finanças, deu meu voto no relato e vou votar aqui no plenário também, favorável a esse projeto.
Também para discutir, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, esse projeto, quando chegou a essa casa, realmente trouxe uma alegria e uma satisfação a nós dessa casa de leis e, em especial, à frente parlamentar de combate às drogas. E eu penso também como o Frei Valdaí, eu acho que os discursos, a preocupação, as discussões levantadas nessa casa, eu acho que apesar de conhecermos e sabemos, né, da preocupação que o nosso prefeito Antônio Roberto Gomide tem com relação a problemas de drogas na cidade, a atenção que ele tem dado para que esse problema seja combatido de frente, esse conselho ele estava um pouco parado, um pouco paralisado. E com relação a, e com a criação da frente parlamentar e as discussões e o empenho dessa Casa de Leis para que nós possamos combater e enfrentar esse problema, esse conselho ele está sendo reativado, vamos dizer assim, e é satisfatório os órgãos que foram colocados aqui e acrescentados nesse conselho. Por exemplo, aqui foi acrescentado o GGIM, o Gabinete de Gestão Integrada Municipal. Isso aqui entra na questão da repressão. O gabinete, o GGIM, é aquele que faz a monitoração, né, o vídeo monitoramento da cidade. E isso é muito importante para a repressão ao tráfico e ao uso, ao consumo de drogas na cidade de Anápolis. Inclusive, a frente parlamentar apresentou um requerimento solicitando que sejam colocadas câmeras, as novas câmeras que virão, próximo a escolas, que são locais muito visados pelos traficantes. O juizado criminal da comarca de Anápolis também entrou aqui nesse conselho. A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, que tem cursos de qualificação, isso entra na prevenção. Então, muito importante, a secretaria do nosso Wilmar Lopes, o Bar, do nosso PSC, está aqui nesse conselho, que vai entrar na parte da prevenção, com os cursos de qualificação. Tem aqui também a CIA e o CDL. Isso é muito importante. Após aquela pessoa que está envolvida com as drogas sair de uma recuperação, que ela seja encaminhada para o mercado de trabalho. E o CDL e a CIA estão entrando aqui nesse conselho, e eu vejo também de extrema importância. E também foram colocadas aqui, que não estavam, para minha surpresa, as associações filantrópicas, que são as casas de recuperação, o hospital de psiquiatria, e agora eles fazem parte desse conselho. Então eu vejo que essa rede de articulação, de combate às drogas, de repressão, acolhimento, tratamento e recuperação, essa rede ela está se estruturando na cidade de Anápolis, e eu tenho visto com muito bons olhos e fico feliz pela iniciativa do nosso prefeito, do encaminhamento desse projeto para a nossa casa, para alterar esse artigo. Inclusive me fez surpresa também que agora foi acrescentado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, e ela não estava, que a Secretaria do Chico Rosa, ela não estava nesse Conselho Municipal de Combate às Drogas, Antidrogas. E é muito importante, eu vejo o papel dessa secretaria no acompanhamento às famílias. Enquanto dependente de drogas, ele está sendo tratado, que a família seja assistida pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Então essa rede está sendo estruturada na cidade de Anápolis, Câmara Municipal, Executivo, secretarias, órgãos governamentais e não governamentais. Eu estava fazendo um levantamento aqui, são 13 órgãos governamentais e 11 não governamentais, todos de mãos dadas para vencermos esse problema das drogas na cidade de Anápolis. Eu não tenho dúvidas de que nós vamos alcançar isso nessa batalha, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Também para discutir, vereadora, professora Geli.
Senhor presidente, eu li esse projeto e achei louvável a iniciativa do executivo de poder ampliar as pessoas que vão representar a sociedade na luta e combate ao uso indevido de drogas. E o pastor Ederson já referiu aí vários órgãos, mas eu quero assim, olhei com muito bons olhos quando foi acrescida aqui a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, porque para a reinserção do drogativo no mercado de trabalho, com os cursos que essa secretaria está apresentando, é muito importante. Também que o Conselho de Pastores, a Arquidiocese de Anápolis e a Federação Espírita, que são órgãos que já estavam atuando nesse conselho, mas não tinha uma representação, portanto não tinha direito à voz, mas estava já desenvolvendo um trabalho muito importante aqui. Também a Uni Evangélica, que está aqui representada e que já faz um trabalho excelente lá pelo Uni Atender, pelo Uni Social, e que agora vai poder ter voz dentro do Conselho Municipal de Combate, de Políticas públicas contra drogas. E eu acredito que, quanto mais aumentar o leque de pessoas que vai discutir, que vai poder entrelaçar as mãos para ajudar nesse trabalho, é favorável. Portanto, eu vejo assim com muito bons olhos e louvável a atitude do prefeito municipal de ampliar esse leque da representação social para este conselho. Portanto, seremos favoráveis, sim, ao projeto.
Também para discutir, vereador Jair Cabeleireiro.
Senhor presidente, é só para parabenizar mais uma vez aí o nosso prefeito Antônio Gomide. E tive a grata satisfação de relatar esse projeto, onde a gente vem relatando favorável pelo aumento, né, de entidades, né, de pessoas interessadas em combater esse mal que sabemos aí que vem assolando o nosso município, o Brasil, o mundo, de modo geral. E sou favorável e quero dizer que a Frente Parlamentar vem desenvolvendo esse trabalho e ficamos, igual o nosso colega pastor Wenderson, vereador pastor Wenderson, bem falou, que a Frente Parlamentar vem desempenhando um trabalho e despertando aí interesse, né, de outras secretarias em nos ajudar nesse combate. Portanto, sou favorável e, mais uma vez, parabenizo o nosso prefeito.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira votação.
Processo número 066/2013, de autoria do vereador Gleio Martins, que o projeto de lei considera a utilidade pública municipal a entidade Igreja Tabernáculo de Cristo e da Providência. Comissões favoráveis, senhor presidente.
Com pareceres favoráveis das comissões, o projeto está em discussão.
Em discussão, presidente.
Para discutir, vereadora Miriam Garcia.
Eu queria parabenizar o vereador Gleimo por este projeto. Esse projeto não é apenas utilidade pública da Igreja Tabernáculo de Cristo. É também a utilidade pública para um centro, até a pastora Janice, que é a responsável por essa igreja, nos autorizou e nos pediu para que falássemos aqui na Câmara Municipal, né, caso os nobres pares conheçam alguém que possa divulgar nos meios de comunicação, que estão montando uma casa de apoio à família de portadores de doenças, ou que seja, explicando em miúdos. Quando alguém de uma outra cidade está com um familiar aqui no hospital de urgência, no hospital oncológico, e não tem onde ficar, são pessoas carentes, não tem onde tomar um banho, não tem onde fazer uma refeição, não tem onde esperar por alguém da família, passar 3-4 dias pela melhora dessa pessoa, eles vão fornecer esse tipo de abrigo. É um abrigo que nós não temos ainda na cidade de Anápolis, tá? É de apoio aos familiares de portadores de doenças. Então, assim, quanta gente não vem de Pirinópolis, Corumbás, o quê? A família vem, às vezes não tem como pagar um hotel. Não tem amigos aqui na cidade. Então, essa entidade quer levar esse apoio aos portadores. É pertinho, e caso alguém não saiba, né? É lá perto do sanatório. A Igreja Tabernáculo de Cristo, nós vamos ter o Hospital de Psiquiatria, naquela rua ao lado, no fundo, é essa igreja, é a pastora Janice. Então, nós somos favoráveis nas comissões, presidente, até pelo intuito dessa igreja para esse fim social. Eu acho que é importantíssimo você dar apoio a quem precisa. Eu já vi casos em que pessoas traziam os seus entes sem querer para internar no Hospital de Psiquiatria e todo mundo conhece aquele terreno lá na frente. Eu já vi casos de famílias acamparem lá, botarem uma lona, ficar esperando o paciente melhorar para poder levar de volta, porque não tinha condição de fazer duas viagens aqui, não tinha condição de vir para visitar os seus familiares. Então, eu acho que essa casa de apoio vai ser muito importante. Em Goiânia, nós temos casos iguais, pertinho do Araújo Jorge. Aqui nós temos, pertinho, vai ser perto do Hospital Oncológico, Dr. Mauá Sávio, né? Dr. Mauá Sávio, eu acho. No centro de oncologia nosso, vai ser pertinho do hospital de urgência. Eu acho que é importante essa obra. Por isso que nós somos favoráveis às comissões e eu sou favorável em plenário.
Discutindo, ainda em discussão. Para discutir, vereador Glenn, o autor.
Senhor presidente, e essa casa, ela está localizada, como a vereadora diz, num local de fácil acesso.
entre os hospitais de urgência e até mesmo da Santa Casa Municipal. É um local que é linha reta, não é aquele local escondido, um bairro mais distante, é um bairro de fácil acesso. E essa casa de passagem, na verdade, de passagem vai dar, tem café da manhã, banho, isso é, que essa igreja está construindo, que venha atender aquelas pessoas que têm esses problemas que a Miriam disse, problema de saúde, que não tem condição, vem para casa, o paciente está no hospital e o que não pode ter o acompanhante vai para casa, tomar um banho, se hospedar lá um ou dois dias, que venha atender essas pessoas que não têm residência aqui em Anápolis, não têm parente, e uma vez que o Anápolis é um berço que atende, né, vereador Eli, vários municípios, Abadiânia, Pirinópolis, as cidadezinhas, esses municípios aí, que o Anápolis atende. E às vezes as pessoas não têm um parente, um amigo, e essa casa de apoio vai ser referência para essas pessoas estar tendo um porto seguro aqui em Anápolis. É um projeto que a pastora Janice tem isso no coração e tem desenvolvido há muito tempo agora com essa utilidade. Vai facilitar, tem mais de 13 anos, né, 14 anos, vai facilitar para muitas pessoas que não têm acesso. Eu vejo esse projeto que venha agraciar muitas pessoas mesmo que não têm essa dificuldade, né, Miriam? De locomoção, às vezes... Eu tive um parente, meu tio que teve câncer, ele até faleceu, ele veio de Porongatu para cá para ser atendido. Todo dia ele tinha que fazer quimioterapia. Se não tivesse nós aqui, como que ele ia fazer? Mas essa casa vem suprir essa necessidade das pessoas não ter aonde ficar. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira votação o projeto.
Votação de requerimentos. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer a ordem competente. Serviço de tabuacos na rua MN, quadra 4, lote 21, residencial Morada Nova.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer a ordem competente. Reforma na calçada do CEMEI, dona Jandira Bretas, na rua 5, quadra 15, lote 1, vira João Luiz de Oliveira.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir o autor, vereador Pedrinho Porto Rico.
Senhor presidente, a solicitação é muito importante, por se tratar de um órgão público e dificultar o acesso àquele órgão. Então é uma solicitação também antiga daquela população, daquela região. Então eu gostaria de ser atendido nesta solicitação. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer a ordem competente. Serviço de tabuacos na rua Miguel João, em frente ao Caldinho de Cana, Beijinho Doce.
Em discussão. Para discutir o autor, vereador Pedrinho Porto Rico.
Miguel João, ali no centro, foi um grande buraco feito pela Saneago e não foi solucionado esse problema. E ocasionando transtorno, por se tratar de ficar próximo ao centro, e também transtorno naquelas empresas. Então eu gostaria também de ser atendido. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer a ordem competente, a construção de uma creche no bairro Jardim Europa ou no bairro Jundiaí Industrial.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir o autor, vereador Pedrinho Porto Rico.
Essa solicitação, senhor presidente, também é de extrema importância. Por se tratar de vários bairros daquela região, Jardim Europa, setor industrial, o bairro Jundiaí Industrial, e não possui nenhuma creche. Então eu acho que a solicitação é devida e gostaria de ser atendido. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento da vereadora Miriam Garcia, que requer a ordem competente, se visitar buracos nas ruas 4, 5 e 6 e na Avenida Central do setor industrial Munir Calixto.
Em discussão.
Senhor presidente,
vereadora Miriam Garcia.
Obrigada. Presidente, nós colocamos isso, nós já falamos até na tribuna ontem sobre o industrial Munir Calixto, sobre os buracos que estão lá. Foi feito um rejuvenescimento do bairro no ano passado, ficou bonito o bairro, mas infelizmente os buracos já surgiram e necessita-se com urgência do tampamento.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento da vereadora Miriam Garcia, que requer a ordem competente, a troca das tampas de esgoto da rua Barão de Cotegipe, próximos mercados supervisos, setor central.
Em discussão.
Em discussão, presidente.
Discutindo, vereadora Miriam Garcia, autora.
É, presidente, a boca de lobo está aberta, na verdade. Esses dias teve até um acidente com um moço que transporta gás. A roda da moto dele caiu lá, ele caiu na rua, graças a Deus nenhum carro passou por cima, mas poderia ter passado, né, até vindo a óbito. Então nós vamos ter esse problema não só nesse local, também de Barão de Cotegipe, aqui perto na região central, mas tem em outros locais da nossa cidade. Quando foi mencionado, foi lido em primeira mão esse requerimento, eu tive uns 3 ou 4 telefonemas falando isso, mas necessitamos da colocação de boca de lobo, principalmente até na Avenida Federal, onde foi feito aquele asfalto novo. Está um buraco lá, está sem boca de lobo lá, sem a tampa das bocas de lobo. Então é necessário que seja feito para se evitar acidentes. Obrigada, presidente.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento da vereadora Miriam Garcia, que requer a órgão competente, apoio policial no setor industrial, Mercalice e no Jardim Esperança.
Em discussão.
Em discussão, presidente.
Vamos discutir a autora, vereadora Miriam Garcia.
Obrigada. Presidente... Lá, eu vou dizer o termo bairro afastado, mas não para falar que é menor ou melhor ou pior que a nossa cidade. É um bairro mais afastado do centro da cidade. Então, nós temos algumas viaturas que fazem o trajeto lá. Nós são 2 viaturas que estão naquela região. Mas está sendo insuficiente. Infelizmente, está sendo suficiente. Porque na hora que você vai falar Vila Industrial, Municaliço, Jardim Esperança, Jardim Daiane, aquela região e também as regiões de chácaras, quando nós falamos chácaras, não são grandes chácaras, né? 1, 2, 3 alqueires, não são grandes. São pequenas propriedades que são intituladas de chácaras. Então, existe muita violência. Algumas ruas mais distantes ainda não estão todas iluminadas. Então, nós necessitamos lá, para aquela região do Industrial Munir Caliz, toda aquela região, uma maior presença da PM lá. Eu acho que necessitaria até de mais viaturas lá, porque as que tem lá, infelizmente, não são suficientes para o tamanho do bairro, porque todo mundo sabe como lá cresceu. Lá já hoje, eu tenho a impressão que hoje seja até maior que Campo Limpo, que já é uma cidade. Aquela região hoje já é maior. Lançou-se um loteamento lá, o loteamento vendeu em um dia, né? E um dia foi vendido uma região de lotes lá. Então, assim, o crescimento é enorme. Então, eu acho que o número de viaturas lá, por melhor que eles desempenhem a sua função, a PM desempenha a sua função, está sendo insatisfatório, não está conseguindo abranger todo o bairro, principalmente as áreas escuras do bairro. Obrigada.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Pela ordem, presidente.
Falar pela ordem, liderança do PSB, vereador Jackson Charles.
Presidente, eu quero fazer o uso da palavra pela ordem dessa sessão para fazer um convite, inclusive aos nobres pares que tiverem interesse. Nós estamos enfrentando aqui em Anápolis, presidente, já aproximadamente aí uns 30 ou 40 dias, um mal no que diz respeito ao mau cheiro com extrema intensidade, como diz o vereador Pedrinho Porto Rico, que está acontecendo na nossa cidade. Chega por volta das 9 horas e 10 horas da noite, ninguém está conseguindo ficar dentro das suas casas. Pior ainda, quando sai das suas casas. E aí, fica-se a especulação, será o que é? Será se é o tratamento de esgoto do DAIA? Será se é o antigo confinamento que houve da outra vez? Será se é o tratamento de esgoto da Saneago? Será se é a Granol, como citaram? Então, presidente, dentro dessa questão, eu hoje, fazendo a visita a um grande amigo meu na Rádio São Francisco, o radialista Lucivan Machado, ele me fez um convite, eu aceitei. Amanhã, um radialista, um profissional de rádio da Rádio São Francisco, estará comigo visitando estes lugares para ver se a gente consegue detectar onde é que verdadeiramente está vindo esse mau cheiro, para que a gente possa realmente tentar resolver esse problema, que a população está sofrendo com isso. Eu, particularmente, moro ali no alto, ali na Vila Formosa, uma região mais alta, e à noite está impossível. Hoje, na rádio, na hora que eu estive, que nós falamos do assunto, em questões de 3 minutos, mais de 20 pessoas ligaram, questionando
e falando do problema. Então, eu acho que nós não dá mais para a gente ficar na expectativa do que é, e nós fazemos o nosso papel de fiscalização e irmos em busca e vamos procurar para saber de onde é realmente que vem esse mau cheiro. E eu quero convidar o vereador que tiver interesse ir com a gente amanhã pela manhã, às 8 horas da manhã. Eles vão colocar o profissional à nossa disposição de rádio para que a gente possa fazer essas visitações, pastor. O Ederson, o Ellison, esse povo não sabe falar o seu nome. Pastor Ederson. Portanto, eu quero convidar Vossa Excelência e todos os vereadores que tiverem interesse para ir com a gente em um comboio, para a gente fazer o nosso papel e fazer uma visitação nessa. Porque, de repente, o problema está tão próximo e, às vezes, está havendo algum medo para que haja realmente informação. E como nós aqui somos representantes do povo, o nosso compromisso é com o povo, vamos atrás para que nós possamos encontrar esse problema e, mais uma vez, resolver esse problema, esse sofrimento que o povo tem passado na cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também pela ordem, em substituição ao líder do PDT, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, hoje eu não estou muito bom para falar, não, porque minha voz... Esse meu time passou muita raiva ontem, eu gritando com o senhor juiz. O juiz não, árbitro de futebol, né? Me deixou assim, de jeito. Mas e eu quero endossar a palavra do novo vereador Charles. Quando você estava na rádio, eu ouvi atentamente a sua entrevista sobre esse mau cheiro. E muitas pessoas também têm telefonado daquela região sul. Aquele mau cheiro é da região sul, não é da região norte. Não tem nada a ver com aquele confinamento, que aquele confinamento do passado, até de um amigo meu, um grande empresário na cidade, vai fazer quase 2 anos que foi fechado. Não é lá. Eu gostaria que a Vossa Excelência também convidasse uma equipe da Postura e da Secretaria do Meio Ambiente, né, e da Vigilância Sanitária, que eles são interessados também nisso aí. Eu penso que aquela ali, a região de Chácara, no fundo do Daia, deve ter um confinamento ali de algum gado. Eles matam, deixam resto de boi, vaca ali. Só pode ser, porque o odor é muito grande. É um mau cheiro pior do que aquele no Recanto do Sol. Porque aquele no Recanto do Sol nós sabemos que é da ET, tratamento de esgoto, né, saneado. Mas na região sul, onde Vossa Excelência mora, é uma dor de cabeça incrível. Quando as pessoas ali, na calada da noite, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, então vem aquele mau cheiro. Se não for da Saniago, lá do Daia, só pode ser isso, naquela região de chácaras. Nós temos ali muitas chácaras, ali no fundo da Rondai, do Porto Seco, aonde está fazendo o aeroporto. Então, essa turma aí da Vigilância Sanitária, Secretaria de Meio Ambiente, tem pessoas preparadas para isso. Então, eu gostaria que a Vossa Excelência convidasse também para fazer uma arrastão naquela redondeza do Poço Presidente, ali, que o Poço Presidente está mais para Goianápolis do que para Anápolis. Ali você não sabe onde é o limite de município. No fundo da Nadiza, onde foi construído, ali depois dali não tem 2 quilômetros, que já é a região de outro município. Então, eu acho que eles devem acompanhar dessa diligência que a Vossa Excelência está ali. Porque eu sei que sua equipe é competente, mas eles são pessoa preparada e tem cargo disponível para isso. Só isso. Obrigado.
Na ausência da líder Dinamélia, vou conceder também a palavra pela ordem ao pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, Jackson e Maurão, confinamento não é porque não é época de confinamento. Então está descartado. É a partir de maio que tem confinamento. Mas eu acredito, até trocando ideias aqui com a vereadora Miriam, nós temos ali na região do Daia muitas pequenas granjas. Quero fazer aqui uma observação com conhecimento de causa. Até uns anos atrás, vereador Jackson, a Câmara de Frango era autorizado servir de ração para o gado. Hoje é proibido. É proibido. Eu estou dizendo isso porque eu conheço um local, por uma questão que não vem ao caso agora, eu não vou citar. Então, o que é que acontece? Os proprietários de granja faz a limpeza, Jackson, nas granjas, e joga aquele esterco, que na verdade é ração. O frango come dia e noite, é uma ração pura. Joga, e se ela molhar, vai dar aquele mau cheiro, que a Miriam, que conhece bem do que eu estou falando, disse, não, realmente, o mau cheiro é isso aí. É o mau cheiro de ração podre. É a mistura de farelo de soja, farelo de milho, farelo de trigo. Então as granjas não podem mais vender para o consumo animal. E aí eles fazem a limpeza, jogam no terreno, vem e molha aquilo ali, Vespa, e inala essa, esse terrível mau cheiro. Precisamos ver isso aí, eu estou com você para fazer visita a hora que você quiser. Ok? Obrigado, senhor presidente.
Pela ordem. Também pela ordem, liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Também em relação ao assunto do mau cheiro aí, eu havia, sem plagiar o vereador Jackson Charles, anotado nas minhas considerações finais. Eu, na sexta-feira, quando passamos lá, o vereador Gerri estava junto, quando caminhamos para a inauguração da delegacia regional, pudemos constatar no ar, né, o mau cheiro, o odor que se exalava naquele ambiente. Então, eu como leigo, eu tenho certeza que qualquer um que atravessar por ali vai notar que a concentração do mau cheiro está por ali. Não sei se de DAET, de empresa, como bem disse o vereador Vilmar, de propriedade aí das granjas, mas alguma coisa corre por ali. E dizer o seguinte, que não adianta ir lá, vereador, somente com a imprensa, se não tiver um técnico, uma pessoa que pode constatar. Né, o Secretaria Municipal de Meio Ambiente, como disse o vereador Mauro, tem que disponibilizar o que já haveria de ter feito. Né, um fiscal ambiental para ir em loco, emitir um relatório circunstanciado para que ela possa determinar a causa e adotar as providências. Se é de empresa, particular, pública, etc. Né, porque realmente a população deve estar sofrendo muito, especialmente nessa região alta. Ali também moradores do próprio bairro Murumbi já me ligaram, né, questionando sobre esses odores, mau cheiro. Então, a gente não sabe exatamente de onde, mas que está existindo, e certamente naquela região do Distrito Agroindustrial, não tenho dúvida, porque basta quem tem um olfato normal, passa por lá e percebe naturalmente. Então, né, vamos convidar aí alguém técnico da área para participar disso, que realmente uma cidade do Porto de Anápolis não pode passar por isso. As pessoas que chegam, né, para visitar o DAE, ou até mesmo transitando pela BR ali, passam e falam que a cidade está com mau cheiro. É um absurdo, realmente insuportável. E eu acho que é oportuno, mas que nós levemos um técnico. E, por último, utilizando aí pela ordem ainda, eu gostaria de pedir à presidência da Câmara, à mesa diretora, que pudesse reforçar os nossos requerimentos. Eu tenho requerimentos encaminhados com mais de 70 dias de informações para a Secretaria de Recursos Humanos, que diz respeito ao secretário, a servidores, contratações temporárias, as incorporações de gratificação e hora extras, e eu preciso obter essas informações. Agora, um vereador faz a solicitação, não consegue resposta, então eu imagino um leigo que procura obter uma certidão lá. Eu estou aguardando, já reiterei pedido, né, e que defira ou indefira, que aí a gente sabe adotar as providências. Mas ficar aguardando e muitas vezes cobrado, né, por quem nos questionou, falar, mas se você não consegue, então realmente qual é que função é essa, né? Nós precisamos de mais agilidade na resposta dessas informações e nas solicitações também, que indefira. E por último, eu até peço o apoio do vereador Jackson Charles para que solicite as equipes que disponibilizam o cronograma tapa-buracos para a gente acompanhar, porque eu... A 24 de agosto foi, houve o tapa-buraco, a Nossa Senhora da Conceição, e as fotos estão no meu gabinete, tudo novamente esburacado. Aí o volume de chuva, mas não uso o compactador, eu sou leigo, mas qualquer um sabe. Se não usar, como fizeram aqui hoje, na Barão aqui, passa os carros que trafegam ali, que são os compactadores, é desperdício do dinheiro. Então está na hora de tomar uma atitude mais razoável, e não adianta também falar para a gente que a cidade de tal só faz tapa-buraco depois das chuvas. Então toma a medida e assuma para que nós possamos tomar também as nossas. Falar para a população que só vai fazer depois das chuvas. E também fazer mal feito, não faça. Porque daí no outro dia nós estamos cobrando de novo e eles acham ruim. Então fica aí a mensagem. Vamos dar atenção para os requerimentos nossos, os ofícios, porque realmente, 90 dias esperando uma resposta, eu realmente não consigo tolerar mais. Devolvo a palavra.
Pela ordem, vereador Paulo de Lima.
Presidente, sobre o mau cheiro ali no Arco Verde, principalmente, nosso companheiro Jacques tem toda razão. Eu estive lá, uma visita, Paulo de Lima vai aos bairros, eu estive lá, Jackson, lá no Arco Verde, com um pessoal lá, estive lá no truque, estive lá numa galinhada e numa frangada, como diz o outro, o mau cheiro estava horrível. Eu achei que era até da casa, aí o dono da casa falou, oh, não, não é daqui não, viu, vereador? Você presta atenção no serviço aí. Então, realmente, ali, naquela região ali, ali pode pesquisar por ali. E isso. Tem um pessoal que está falando que é daquela empresa de óleo lá, e não vai citar nome para não complicar, né? Mas a gente sabe, eu acho que não é. Mas tudo bem. Essa reclamação já foi até feita no meu gabinete, e agora, nesse final de semana que eu estive lá, houve novamente a reclamação. E você está de parabéns, e vamos procurar dar uma resposta à população, que é toda aquela região ali, até a Vila Formosa também, você mora lá, você sabe disso. Então, a nossa população tem que saber qual é o motivo desse mau cheiro. Naquela época que teve do boi aí, não sei o quê, é que ele resolveu, agora é outro, né? Obrigado, presidente.
Palavra pela ordem também, com a liderança do governo nessa casa, vereador Frei Valdair.
Senhor presidente, eu gostaria de aqui parabenizar o trabalho do vereador Jean Carlos. É um trabalho muito técnico, talvez o vereador mais preparado tecnicamente que nós temos aqui se chama vereador Jean Carlos, que é do PTB, partido forte, um partido que representa bastante aqui a comunidade anapolina. O vereador tem razão, né, de ter feito o requerimento, eu acompanhei o requerimento que ele fez à Secretaria de Gestão, Administração, só que nesse período nós tivemos a troca de secretários, vereador. Então, infelizmente, parece que não foi nomeado ainda o secretário. Então, vou tomar providência, conversar com o prefeito, para que realmente a Vossa Excelência seja atendido o mais rápido possível nesse requerimento, porque eu acompanhei o seu pedido, é necessário... Faz parte, é bom para o seu conhecimento, daquilo que você está pedindo. Então, certamente, dentro de poucos dias, eu darei a Vossa Excelência uma resposta assim que eu falar com o prefeito.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Gleim Martins.
Senhor presidente, usar da palavra agora a respeito da segurança da região do Filóstro, aqueles bairros ali que contempla aquela região do Filóstro. A questão da segurança. Está acontecendo vários homicídios lá, assalto, furto, e os moradores lá estão reclamando a questão da viatura. A demora de viaturas está passando na região. E a gente deparou com a situação no sábado, de uma tentativa de roubo lá, com um meliante com um cano. Um cano, ele colocou um gatilho, pastor Gilmar, de chapinha, uma latinha, assim, tipo um gatilho, enrolou fita isolante, nessa, simulando uma arma, e colocado na cintura, dá um volume, quem é que vai conferir se é uma arma ou não, presidente? Tem uma determinada loja lá, a sorte que tinha um policial, o Marcelo, ele é policial militar, do entorno de Brasília, que ele mora nas proximidades, e viu o tumulto lá, a movimentação. A pessoa está igual o sargento Alberto, ele olha numa pessoa, sabe se ela é miliante ou não, tem a experiência. E quando essa pessoa olhou, viu aquela pessoa, aquele volume, já chegou na pessoa, encostou na pessoa, a experiência da PM, da pessoa que combate, está nas ruas, Maurão. A pessoa está na rua, a gente que é leigo, às vezes a gente consegue, demora a perceber. Mas a pessoa que está 24 horas defendendo a comunidade anapolina, na polícia, ele tem uma visão mais aguçada a percepção dele é mais avançada. Ele estava de folga no local lá, passando e viu a movimentação, fez a abordagem, graças a ele, não foi realizado o roubo lá, porque ele antecipou e conseguiu segurar a pessoa, chamou a PM, mas aí fica a indignação dos moradores daquela região, já aconteceu vários... assassinatos recentemente lá e furtos às lojas. E a Avenida Angélica, que é um lugar movimentado, onde tem vários comércios, eles pedem socorro de viaturas transitando, passando lá, visitando mais vezes naquele local. Fica aí nossa petição aí, para que a PM, a polícia, atente, olhe para aquela região, é uma região muito grande, muito carente de segurança. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também pela ordem, palavra pela ordem, vereador Jerry Cabeleireiro, pela liderança do PSC.
Senhor presidente, quero parabenizar aqui o nobre colega Jackson. Jackson, eu acho que você tem toda a razão em convocar essa casa para que nós façamos essa fiscalização. Esse é o nosso trabalho, estamos sendo pagos para isso. Com relação a esse odor na cidade de Anápolis, me lembra bem a cidade de Uberlândia. E esse odor lembra o odor de lá, que é das granjas. Então, eu tenho um requerimento aí, onde eu estou pedindo para que o prefeito pense num projeto onde possa instalar, fazer um polo de reciclagem. Porque lá no DAE não pode ser. Lá nós temos indústrias de alimentos, indústrias farmacêuticas, e se esse problema, desse odor, está sendo gerado naquela região, então eu acho que tem que se atentar para que retire essa indústria daquela região e coloque num lugar adequado. Ou seja, o requerimento é só para as empresas de reciclagem, mas abrange essas indústrias que exalam algum certo odor e que seja um pouco afastada da cidade, né? Porque eu tenho a impressão que o lixão causa esse problema, né? Além da época da seca, o problema do incêndio, né? Do fogo no lixão, nós temos agora nessa época o chorume, que é aquela secreção do lixo, aquele acúmulo de lixo, que também gera esse odor. Então, estou com a Vossa Excelência nessa fiscalização e estamos fazendo apenas a nossa obrigação. Estamos pagos para isso e estou junto com Vossa Excelência para que possamos fazer essa fiscalização. Devolvo a palavra.
Esgotado o horário regimental da ordem do dia, encerro a ordem do dia, abro para as comunicações partidárias.
Comunicando, presidente.
Comunicando. Vereador Vespa, nas comunicações.
Comunicando também, senhor presidente.
Obrigado, presidente.
Vossa Excelência tem a palavra, vereador Vespa.
Eu só quero comunicar, já foi bem explanado aí pelo o nobre vereador Frei Valdair, a atitude dos nossos dois amigos, o Paulo de Lima e o vereador Mauro. Então, assim, é com essas atitudes de humildade que nós vamos chegar no final dos nossos 4 anos, assim, com um destino lucrativo no caso, né? Porque vendo aí a legislatura passada, vários atritos, e aquilo pelo que o pouco que eu frequentava aqui, mas a gente sabia que aquelas brigas, que as confusões saíam lá para a rua. Então, assim, está de parabéns a atitude de vocês dois, resolveram aqui dentro de boa, porque nós aqui é o nosso local de trabalho. Eu acho que não tem sentido a gente sair pelos corredores e não ter condição de cumprimentar um colega. Então, de parabéns pela atitude de vocês. Obrigado.
Comunicando, presidente. Comunicando, presidente.
Presidente, colegas, primeiramente, justificando o mal entendimento que teve eu e meu colega Mauro Severiano, primeiramente, nós somos do PDT e eu sou o líder do Maurão. Até que mude as leis eleitorais, ainda sou o líder dele, mas isso não tem nada a ver. Eu só dei o apoio ao meu amigo Sargento Alberto sobre o assunto. Eu não disse que o Maurão podia não falar e eu deixar de falar. Jamais eu ia proibir o meu colega Maurão de falar sobre o assunto, né? Então eu, como nessa casa, eu só mesmo defendi os militares menos graduados. Então eu disse que o trabalho estava sendo feito, que nós devíamos prestar atenção no serviço, mas não ofendendo o meu colega Mauro Severiano. Jamais, Mauro Severiano sabe disso, que eu tenho um respeito muito grande com a pessoa dele. E vou respeitar todos os colegas, com certeza, viu? Meu Jacques, e todos eles. A gente às vezes tem um mau entendimento, mas é coisa normal, porque nós procuramos o bem para a cidade e o bem para a comunidade. A gente envolve em todos os assuntos. O vereador, a única coisa que ele tem é a palavra, né? É o gogó. Tanto é que o Mauro Sabiano até é rouco de tanto falar. Mas a gente sabemos que a gente precisa de falar, porque sem falar, nossa voz não vai ser alcançada. Infelizmente, o vereador não tem muito. O nosso Jean Carlos reclamou aqui agora. Manda 1000 requerimentos e não é atendido nenhum. Infelizmente, mas a cidade está sendo tampada os buracos, é um lado, é outro. A gente sabe que os compromissos é muito grande na cidade. A cidade cresceu muito
e a chuva não deu tempo. Agora não, agora encerrou a chuva, agora vamos esperar mais uns 10 dias aí e o prazo vai... eles vão quebrar, vão cobrar com mais seriedade a coisa. Mas, dizendo sobre o assunto, eu só dei o apoio para o sargento e eu acho que a coisa é desse modo. E o nosso colega Maurão, se eu magoei ele alguma coisa, não. Mas eu acho que não magoei. Foi coisa e ele tem o direito de falar e eu também tenho o direito de me expressar nessa Câmara. E vou expressar até o último dia que o povo me deu esse direito. E digo a todos meus colegas, precisou de mim, eu estou do lado de qualquer colega, em qualquer situação. Deus que seja ao bem do coletivo, né? O bem da nossa, do nossa gente, do nosso povo. Então, meu colega Mauro, fica aqui a minha posição com você e não tem problema nenhum. O nosso amigo Vespa disse ali agora. É muito bom para a Câmara, e lógico que eu tenho certeza que eu não ia deixar de cumprimentar o Maurão jamais. Mesmo que ele virasse a cara para mim, não ia ter problema nenhum. Isso aí eu já sou acostumado a levar pescoção e levantar e correr atrás, né, das coisas. Então, meu amigo Maurão, que Deus te abençoe e dê muita vida para nós dois estar juntos, viu? O grande arquiteto do universo abençoe a todos nós.
Explicação,
também,
pessoal.
Também nas comunicações, vereador Mauro Severiano, depois GR Cabeleireiro.
Não, na explicação minha, eu queria dizer, problema do Paulo de Lima, isso é coisa de partido, nós militamos no partido há muito tempo. Eu só lembrando o caso do Gerson, citou um negócio ali, quem não conhece, eu conheço Uberlândia, ele citou Uberlândia porque Uberlândia, mesmo, é a cidade que tem mais granja no Brasil. Pouca gente sabe, esses pintinhos. Vem de lá esse pintinho pequeno para essas, como é que fala? Para os grandes criadores. Então, você vai lá, você fica bobo de ver. E é toda em volta, Charles. Mas ela é bem tratada, não é igual, não estou falando do nosso, é a avicultor que fala, né? Lá é bem tratada, ela tem uma vigilância sanitária rígida, inspecionada. Então, eu acho que esse mau cheiro, como pastor... E o Márcio Vieira falou, está vindo ali, daquela granja ali, em volta do posto presidente. Não sei de quem que é o dono daquele ali. Mas é verdade, aquela câmara, Franco. Então, só para citar, quando ele falou, citando o caso de Uberlândia, muitos pessoas falam, mas o que é que esse caboclo tem a ver com Uberlândia? Ele cita um exemplo de Uberlândia, em volta de Uberlândia toda, ela exporta pintinho para o mundo todo. Não é mau cheiro não, pode. Pintinho não é para o Brasil não. Todas as granjas no Brasil, ela não cria o pintinho, vem de Uberlândia. Manda para todo lugar do Brasil. Só isso.
Também nas comunicações, vereador Ger Cabeleireiro.
Senhor presidente, ontem eu acho que os nobres pares perceberam a minha falta aqui. Eu tinha uma reunião marcada com o secretário... Alexandre Baldi, secretário de Indústria e Comércio. Eu devia uma visita a ele e ele me recebeu muito bem. E lá nós tivemos a grata satisfação, embora não é da secretaria dele, de conversar a respeito da construção do presídio. Lamentavelmente, mais uma vez, né, está ficando adiada a construção do presídio devido problemas com a empreiteira que ganhou essa licitação. Senhor presidente, fica uma reflexão. Teve-se o prazo para licitar e esta empresa ganhou essa licitação. E, então, eu acho que vai ficar mais ou menos uns 90 dias para que faça uma nova licitação e que outra empresa seja apresentada para a construção desse presídio. Eu só gostaria de deixar aqui a minha opinião e a minha insatisfação com relação à paralisação desse presídio. E que empresas que tiveram o tempo para essa licitação, que ganharam a licitação para qualquer tipo de obra no estado de Goiás e no município de Anápolis, e que não observou se estava sendo ao contento, questão de valores, de equipamentos, ou qualquer tipo de problema, se não observaram e ganharam essa licitação mesmo assim, que sofram uma penalidade, ou para que faça a obra, ou para que não participe de licitação, mas no município de Anápolis. Porque, mais uma vez, a população de Anápolis está prejudicada por essa paralisação. E quero parabenizar aqui, mais uma vez, eu sei que foge um pouco do tema, o nosso amigo Hamilton, e fazer aqui uma observação. Graças a Deus, nenhum dos vereadores aqui são fumantes, né? Então está fora de usar esse cachimbo aí, né? Tá de parabéns, né? Isso, pode rasgar. Tá certo? É só o que eu tenho no momento, senhor presidente. E aproveitei, no dia da inauguração lá da Ambev, daquela empresa, da ampliação, eu tive a oportunidade de conversar com o senhor governador, onde eu pedi a ele uma audiência com todos os vereadores dessa casa, senhor presidente, para que a gente possa debater esses assuntos, por que dessas paralisações, por que obras por parte do governo está morosa, né, que demora tanto. Então, quer dizer, tem muitos assuntos que temos que debater, e eu pedi para que ele nos atendesse, e ele pediu para que o secretário Alexandre Baldi marcasse então uma audiência. E ontem aproveitei para reforçar com o secretário e agradecer, né, pela receptividade, né, foi muito receptivo, e ele vai em breve mandar aqui para a gente, nos informar da data que o governador vai nos receber. Só o que eu tenho no momento, agradeço e devolvo a palavra, senhor presidente.
Também nas comunicações, vereador Gleim Martins.
Senhor presidente, só para informar que hoje nós vamos ter uma reunião aqui no nosso gabinete com a feira artesana, gloriosa feira artesana. Nós estamos passando por uma situação ali meio conturbada, que está acontecendo uma petição lá do judiciário e da OAB para que a feira artesana saia de frente do fórum. Uma vez que o fórum ele funciona só os domingos. É uma preocupação da feira. Nós temos vai ter uma reunião agora, Jackson Chaves, se quiser participar também da reunião, a respeito da feira. É uma colocação melhor para a feira, uma feira que eu tenho certeza que todos os nobres vereadores aqui têm um amigo, um parente, um conhecido que tem a banca na feira artesana e sabe a necessidade da feira artesana aqui em Anápolis. Uma feira que tem 18 anos, vai inteirar 18 anos agora, mês de abril, dia 30 de abril, na verdade, que todos nós temos conhecimento da feira, e a feira tem sustentado muita gente naquela feirinha. Pessoas que eu conheço, pessoas crianças. Esse ano eu tive a grata satisfação das pessoas ter votado em mim. Ou seja, tem uma vida ali dentro já na feira. E a feira tem o maior carinho pela feira artesana. Nós estamos estudando a melhor forma para a feira. O Marcinho Jacob nos ligou. A gente teve uma reunião na sexta-feira passada com ele lá no feirão do Jundiaí, com o Air Ganzaroli. Nós estamos estudando a melhor forma para a feira. Que a feira, ela merece uma atenção. Pessoas ali que dependem da feira para o seu sustento. Às vezes pode ser engraçado para alguns, fala, poxa, a feira artesana está dando problema, a feira artesana é um problema crônico, mas eu vejo que a feira artesana é povo. A feira artesana são pessoas dignas de trabalhar, dignas de reconhecimento do seu salário, do seu trabalho, do seu sustento. E a feira artesana está aqui, eu peço a ajuda dos nobres pares, e o vereador Jackson Chaves, nos ajude com a feira artesana, todos os que estão aqui, todos os nobres pares, que, igual volto a dizer, todos os vereadores que conhecem alguém ou tem um parente que tem uma banca lá, ou precisa daquele espaço da feira artesana. E é uma preocupação de todos da feira, que a feirinha não se acaba, senão vem desfiando, aos poucos, que uma vez, quando ela iniciou, era mais de 800 bancas, vereador Paulo. Hoje já está em torno dos 400 famílias. Ou seja, 400 famílias, se colocar 3 pessoas por família, dá muita gente nessa cidade, depende da feira. E fora as ramificações de outras familiares. É isso que eu tenho no momento, senhor presidente. Hoje nós temos uma reunião aqui da feira, vamos estar discutindo o melhor para a feira. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também nas comunicações, vereador Jackson Charles.
Presidente, antes de fazer a minha comunicação, eu quero contribuir com a fala do vereador Jean Carlos, no sentido, vereador, de dizer que pode contar com o nosso apoio, com a nossa ajuda, pela nossa proximidade do secretário, para que nós possamos atender o pedido de Vossa Excelência e também fazer com que seja compreendida essa necessidade dos atendimentos e das respostas dos requerimentos dessa casa, que eu acho que realmente é extremamente importante. Mas, presidente, vale ressaltar, sem querer desmerecer nenhum outro secretário da administração municipal, o grande trabalho e a dedicação que o secretário Clodovil Reis desempenha à frente da Secretaria de Obras da cidade. A cidade é uma cidade que não foi projetada, uma cidade que foi crescendo ao longo dos anos, desordenadamente, sem ter um plano diretor em ação, e da administração do Antônio Roberto Comites, de 2009 para cá, com a presença do secretário Clodovil Reis à frente da secretaria, o que nós temos visto e acompanhado de perto é um homem guerreiro, trabalhador, que dioturnamente entrega a sua vida, até atrapalhando as suas questões familiares, comprometendo os seus relacionamentos familiares, para atender as necessidades de infraestrutura da nossa cidade. Inclusive, quero aqui, de público, senhor presidente, dar os parabéns à população que mora ali próximo ao residencial Itororó, residencial Maria Augusta, setor sul, primeira, segunda e terceira etapa, Jardim Eldorado, Vila Formosa ali, que hoje iniciou, ou melhor, no dia de ontem iniciou a obra, vereador Jean, para a captação de água na rua 4, rua que liga a Vila Formosa a esses outros setores, ali na antiga passagem ali das chácaras, né? Então a rua está interditada porque está fazendo uma captação de água, uma drenagem de primeira qualidade, e ali também será construído um calçadão para dar maior segurança à população que transita ali, as crianças, para irem à escola. Quero, de público, agradecer ao proprietário da chácara, o engenheiro Edson. Dr. Edson é um engenheiro conhecido há muitos anos da cidade e que teve a humildade e a disponibilidade de ceder parte de suas terras ali para que fosse construído o calçadão, porque a rua não tem mais extensão suficiente para a construção de calçadas, e hoje nós estivemos lá e ele cedeu parte do seu terreno para que a prefeitura possa construir um calçadão e oferecer mais segurança para a população daquela região. Portanto, vereador Regiane e todos os demais vereadores, contem conosco. E eu vou fazer amanhã, pela manhã, após a gente irmos essa visitação juntamente com a Rádio São Francisco, e eu quero ratificar o convite a todos os vereadores. Ficou marcado a partir das 8 horas da manhã, lá na Rádio São Francisco, para que a gente se una lá e vamos em comboio para fazer essa visitação. Aquele que tiver disponibilidade, nós estaremos à disposição. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Tá, amanhã a verdadeira operação mau cheiro, né, que nós vamos fazer amanhã, né?
Comunicando-se.
Ainda nas comunicações, concedo a palavra ao ilustre vereador Jean Carlos.
Comunicando, senhor presidente. Eu quero apenas dizer que quando eu fiz os questionamentos e as considerações acerca dos requerimentos, eu não estou imputando a nenhum secretário incompetência. Eu estou dizendo para se atentarem, porque de repente está até longe da alçada dele cuidar estritamente de requerimentos. Mas tem subordinados e tem encarregados para isso. E quando eu dirigi a questão da Secretaria de Infraestrutura, é porque eu reconheço o esforço deles. Mas eu acho que, mesmo como leigo, não sendo um profissional da área de engenharia, está se desperdiçando matéria-prima em alguns locais, porque não se faz o procedimento correto. E quando eu fiz as considerações dos requerimentos, que mais especificamente de informações, eu quero dizer que eu não dirigi também diretamente ao secretário Mazon, não, que ao contrário, é da minha parte, eu entendo, mais competente dessa equipe do prefeito. Aliás, o prefeito tem sido feliz em escolher os seus gestores. Mas ele, como secretário interino de Recursos Humanos, talvez está sobrecarregado, né? E nós sabemos que a Secretaria da Fazenda exige demais do seu gestor, né? E quantos benefícios, e vamos reconhecer que a administração tributária e financeira do secretário Mazon tem sido, assim, realmente de relevância para o sucesso da administração do prefeito Antônio Gomídio. Mas a Secretaria de Recursos Humanos, né, por, digamos, essa sobrecarga do secretário, talvez carece aí de mais cuidados e atenção nessas informações, que não é nem do período dele. Eu solicitei ainda enquanto a secretária Luzia Cordeiro, que inclusive é filiada do nosso partido. Então não é questão política, é questão de prazo realmente, que lá tem profissionais capacitados que podem responder isso. Né? Então, eu acho que é necessário que se defina o secretário, que escolha quem quer que seja, e dentro do quadro da prefeitura tem gente capacitada para isso. Né? E o prefeito, como volto a dizer, tem sido feliz na escolha. Hoje nós estamos elogiando o Ademir Marinho. Né? Então, a envergadura dos secretários está sendo compatível com a do prefeito. São pessoas capacitadas e comprometidas realmente. Mas é, o que acontece é que, enquanto vereadores, somos cobrados. Né? E eu acho que nós merecemos um pouco de atenção, porque nós estamos aqui representando a população. E essa população está cobrando de mim, de Vossa Excelência, retorno. Né? Mesmo que seja de indeferimento, negativo, mas que dê uma posição. Né? Eu particularmente, fui respondido pelo Clodovil em algumas situações, e eu, quando eu me ativo estritamente, Jackson, a questão dessa, eu nem estou querendo comentar tapa buraco, é porque eu presenciei aqui hoje jogar a matéria-prima e os veículos que trafegam estão compactando. Eu tenho certeza que o Clodovil não aprova esse procedimento. Eu acredito que tem um fiscal que deve ali passar para ele essa informação. Né? Porque enquanto isso ocorre, amanhã chove e vai embora de novo, como aconteceu na 24 de agosto na Nossa Senhora Aparecida. Então, realmente, aí a gente fica reiterando, fica chato e às vezes mal compreendido por alguns colegas. Né? Então, eu gostaria que nós, inclusive, da parte da Câmara, da mesa diretora, de Vossa Excelência, presidente, né, cobrasse respostas. Não, não pode, indefiro. Não vamos fazer, porque a gente tem posição para dar para a população. É essas considerações que eu queria fazer. Obrigado.
Peço a compreensão dos pares que ainda estavam inscritos para fazer uso da palavra nas comunicações, mas infelizmente o horário regimental está esgotado. Declaro encerrada a presente sessão, convoco outra para amanhã no horário regimental. Boa tarde a todos. Boa.